Fica tranquilo. Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aos Encontros de Literatura Contemporânea, uma iniciativa da Casa Mário de Andrade com a Curadoria do Digestivo Cultural. Eu sou o Júlio Dario Borges, editor do Digestivo. Aqui ao meu lado direito, a Anitta Costa Maluf. Do meu lado esquerdo, a Flávia Rocha. E lá na ponta, o Douglas Diegues. Lembrando que essa mesa sobre o gênero poesia tem duração de 2 horas, sendo que a segunda hora é aberta às perguntas de vocês, da plateia. Lembrando também que esse bate-papo está sendo gravado e que vai ser disponibilizado no formato podcast já amanhã no Digestivo Cultural, no site. Lembrando ainda que os podcasts do Digestivo têm o patrocínio da Livraria Cultura. Bom, vamos começar. Eu queria que cada um, mais ou menos, fizesse uma breve apresentação, uma retrospectiva breve da carreira de escritor, focalizando na poesia. Vamos começar pela Anitta, aqui do meu lado.
Quero falar baixo, vocês podem me ajudar. Carreira engraçada.
Trajetória,
Publiquei meu primeiro livro em 2004, que é Fundos da Dias de Chuva, de uma editora do Rio de Janeiro, que é 7 letras. Isso foi em 2004. E meu segundo livro, que é Nessa Cidade Abaixo dos Teus Olhos, lancei o ano passado, também pelas 7 letras. E nesse ano eu estou trabalhando no meu terceiro livro, que ganhou aquele PAC da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, que é um estímulo para publicar, tem da poesia, então esse ano eu estou trabalhando nesse livro que eu tenho que preparar até o fim do ano.
Tá.
Acho que é isso.
Tá. Você, Flávia?
Bom, eu sou jornalista. E escrevia meus poemas ali escondido na redação, quando tinha algum tempinho, que era raro. E aí eu fui para os Estados Unidos, eu casei com um americano que me carregou para lá, eu fui para lá e resolvi fazer um mestrado, o tempo que eu estava lá, me candidatar a um mestrado. E pensei, bom, já que eu estou aqui, vou fazer uma coisa que não tem no Brasil, e que é uma coisa que eu amo, que é um mestrado em criação literária. E aí eu me candidatei a uma vaga para poesia na Columbia University, em Nova York, e para minha surpresa, falei, bom, eu escrevendo em português, mas traduzi lá meus poemas para o inglês, e aí consegui uma vaga. E foram 2 anos de aí, estudos intensos e deliciosos, só estudando poesia, literatura e principalmente o fazer literário. E desse mestrado, a tese era fazer um livro de poemas. Então, eu fiz o meu livro de poemas, que é o primeiro, que é o meu único livro e livro até agora, mas eu estou trabalhando no segundo, que é A Casa Azul ao Meio-Dia, que aí eu fiz bilíngue, português e inglês. E eles avaliaram só o lado em inglês. E eu, na verdade, para fazer esses livros, esses poemas, eu fazia um rascunho deles em português, da ideia, depois eu finalizava eles em inglês. Então, o resultado final, ele era em inglês já distante do início da base em português. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu resolvi, na verdade, retraduzi-los, né, voltar, achar o caminho de volta para os poemas em português. Então, uma parte deles eu não consegui voltar, eles ficaram perdidos em algum lugar. E aí eu tenho um capítulo que é só os poemas em inglês. E aí eu comecei a publicar em revistas e tal, e começar uma carreira literária como editora também de poesia. Tive algumas fiz um estágio, estava contando para a Anitta, um estágio no departamento de poesia da revista The New Yorker, que foi muito, muito interessante, de 8 meses. E aí eu comecei a trabalhar para uma revista americana, trabalhar como aqui, assim, voluntariamente, numa revista americana chamada Hattapalax, que é essa aqui, que eu fui convidada para fazer uma edição brasileira. Então essa foi essa edição número 9, que então metade dos poemas são de americanos, poetas americanos, outra metade de poetas brasileiros, todos poetas contemporâneos, né? E aí eu continuo fazendo isso, essa revista, mas agora cada edição menos poetas, uns 2 ou 3 brasileiros. E já fiz outras revistas, editei para outras revistas também. E fundamos uma revista, eu e meu marido aqui no Brasil, uma escola de cinema, ainda da área de cinema. E nessa escola de cinema eu criei um curso de criação literária, que é muito inspirado no curso que eu tive nos Estados Unidos. Mas lógico que daí eu convidei ótimos escritores brasileiros para fazer parte desse corpo de professores. Todos são autores que publicam, atuantes. E hoje a gente tem esse curso, que é um curso de um ano e uma carga horária bastante intensa, então um curso bem, bem robusto, assim. E agora estou trabalhando no meu segundo livro, tentando encontrar um tempinho para trabalhar no segundo livro, eu acabei de ganhar uma bolsa da Biblioteca Nacional para jovens, para autores e livros em fase de conclusão. Aí, com essa bolsa, eu vou finalizar esse meu segundo livro. Espero que até o final do ano já esteja tudo certo.
Você, Douglas?
Eu? Bom, eu comecei a escrever na adolescência. Escrevi uns 200 mil poemas em português e depois queimei tudo, porque eu descobri que meu português era muito falso. Meu português, né? Não, ficava tentando imitar grandes poetas, imitava razoavelmente bem, né? E depois eu descobri que era um português muito falso, muito pobre, não me satisfazia de forma alguma. Aí eu transformei as coisas que eu gostava em sonetos salvajes, não? Em Portugal Selvagem. Conversei um dia com o Silvio Bach. Falei, não, é impossível que alguém faça qualquer coisa.
Você é autor dessa expressão?
Portugal Selvagem? Sim, dessa expressão, desse pseudo-conceito também, né? Porque eu acabei inventando um pseudo-conceito, né? Para tentar separar o Portugal do Portugal Selvagem, não? O Portugal seria uma coisa meio papai e mamãe. E o Portugal Selvagem seria algo mais ou menos que uma sutra. O Portugal Selvagem seria mais ou menos... o Portugal seria mais ou menos bissexual. E o Portugal Selvagem seria mais ou menos polissexual. Aí eu fui inventando, né? O Portugal Selvagem não cabe molduras. E o Portugal Selvagem sempre está dentro de uma moldura, né? Então, aí eu descobri que... Aí convidei uns amigos para escrever o Portugal Selvagem, o Bressane, o Chico Sá, não precisou convidar, quando eu fiquei sabendo que estava escrevendo um romance, né? Aí ele foi para a Assunção, no primeiro encontro do Portugal Selvagem, que era só eu, ele e mais 4 poetas, a Laura não tinha ido ainda, foi no primeiro oficial, né? E aí eu convidei o Bressane, o Terron, e aí outros que não estavam com saco traduzir, né? E porque aí a gente começou a traduzir coisas para o Portugal Selvagem. Eu vou ler depois aqui algo que eu estava comentando com o Denis, que é um trabalho recente. E aí eu descobri que cada ser, cada poeta desse território, desse continente hispano-americano, hispano-guaranítico, tem já o seu Portugal Selvagem, mesmo que não o utilize, porque cada um que escreve o Portugal Selvagem, Wilson Bunny, inventor dele, né? E aí eu descobri que não. Aí a Aurora esteve agora, a Aurora Bernardina, nossa querida amiga, esteve em Assunção, falando sobre a maldição do pensamento único, né? Ou a falência do pensamento único. Eu descobri que o pensamento único não combina com... que o pensamento único era o Portugal e o pensamento pós-único, digamos, né? O proto-pós-único seria o Portugal Selvagem. Não dá para você dizer que existe um Portugal Selvagem, né? Isso que eu descobri que foi legal. Que o Ronaldo Bressane tem o dele, o Chico tem o dele, se você for... quem for... fazer o seu, vai ter o seu dependendo do quê? Da sua, do seu repertório de palavras, vai poder colocar chinês, árabe, hindu, sânscrito, grego, hebraico, línguas indígenas, dependendo do repertório da competência de cada poeta. Né? Então, cada um tem o seu. Eu consegui inventar um pseudo-conceito que libera o portunhol do portunhol selvagem e que libera o portunhol selvagem de qualquer moldura que o pensamento único queira armar ao redor dele, né? Qualquer gaiola. Né?
E aí todos os livros estão nesse.
E aí eu comecei a escrever esses livros nessa língua, minha, né? Meu portunhol selvagem, e mandei para o Glauco Matoso. Assim, o curioso é, né, que Glauco Matoso, todos sabemos, é uma das pessoas no Brasil que mais entende de soneto. Né? Você nunca viu, né? Conhece todas as formas do soneto, inclusive as não catalogadas, inventadas por ele, pelo Paulo Henrique Britos e outros poetas que gostam de fazer sonetos, né? E que vem renovando essa prática do gênero. E aí eu percebi, aí o Glauco disse coisas interessantes, né? Enfiou esses sonetos no sonetário dele. Aí eu falei, genial, né? Porque eu queria encontrar alguém assim com quem eu não for, tivesse nenhum vínculo de amizade e que fosse meio fora dos esquemas, né? Que rompesse esquemas também com o pastor. Eu falei, convidei o Glauco para fazer a orelhinha do meu livro. Eu achei legal, que era um gay, podólatra, gay, cego, marginal, né? Enfim, aí eu falei, não, esse é o cara, né? Não posso pedir orelha para o Manuel de Barros, né? Algum poeta assim, amigo, o Sérgio Medeiros, que depois escreveu uma bela orelha e patrocinou meu livro Nacional do Paraguaio, né? É o último. Aí eu pedi para o Sérgio, mas foi espontâneo, né? O Sérgio, antes do livro sair, o Sérgio já escreveu um ensaio sobre esse livro. Eu achei muito legal. Então é isso. Aí eu publiquei 5 livros até agora, da Gusta da Desnudo para essas selvas, nossa editora, né? A gente compartilha a mesma editora aí, a Flávia, o Fábio Campana, né? Mas eu achei legal porque ele não me pagou direitos, nada, mas também não sentava, né? Então, ótimo. E ainda me convidou para lançar livro em Curitiba, me pagou passagem, tudo, foi muito legal. Foi o décimo signatário, né? Na noite do lançamento, tudo, me disse umas coisas misteriosas que no final eu descobri que não significavam nada. Né? Porque o décimo signatário, achei, bom, o que ele disse? Aí outro dia a Assunção descobri que parece que ele está meio gagá também, né? Então a gente fica gagá e. Mas eu gosto do Décio, eu acho que a contribuição dele é muito importante, né? Eu queria conhecê-lo mais. Gostaria de Curitiba fazer isso, né?
Eu fiquei 2 anos em Curitiba, meu livro saiu lá por isso.
Você morou em Curitiba?
Morei em Curitiba. E aí também estava ligada a essa turma da Travessa dos Editores e o Décio. Então eu conheci um pouquinho melhor o Décio, assim, na medida que dá para conhecer o Desce, né? Porque é uma figura misteriosa.
Nem caramujado também, né? Parece um caramujo que anda com barba, assim, o boné dele sempre.
E sempre, assim, pronto, com a língua afiada, né?
Também, né? Também.
Legal.
É um que eu... frustração do Curitiba que a gente tirou uma foto. Eu, Desce, o Wilson Bueno, até hoje eu não recebi. Eu queria essa foto de lembrança, né? Assim, porque, foi um momento curioso, né? No mínimo, né?
Legal. Eu queria, depois, voltando, depois você vai ter uma história muito interessante nessa parte. Eu queria que cada um falasse da sua formação, como chegou a poesia, o que que na sua formação levou a poesia, por que que escolheu esse formato, enfim, a sua trajetória, a sua formação, talvez acadêmica até, começando por você de novo, Anitta.
Eu sou jornalista também, né? Eu já escrevia durante a faculdade, escolhi jornalismo porque gostava de escrever e tal, e participava de oficina literária, né? Gostava de ler, ler poesia e tal. E depois, quando fui fazer o mestrado, eu acabei, vou estudar mais poesia, e fiz meu mestrado na Flor do Décio, né? Na semiótica da PUC. E lá na semiótica eu acabei entrando num grupo de estudantes de Deleuze, que é um filósofo francês contemporâneo, já estudava Foucault. Então eu acabei me aproximando dessa filosofia francesa contemporânea e fiz meu mestrado sobre Ana Cristina César e tentando pensar uma forma de leitura de poesia menos chata, que eu acho que temos leitura de umas críticas de poesia que eu acho muito chatas. Então esse foi meu mestrado. E aí, no doutorado, resolvi encarar a teoria literária e fui para a teoria literária da Unicamp, fazendo doutorado. E ali, no doutorado, continuei estudando também junto com a filosofia, poesia contemporânea. Continuei estudando Ana Cristina César, que é uma referência importante para mim. E o Marco Siscar, que é um poeta da década de 90, que surgiu na década de 90, que para mim é assim, um dos maiores poetas brasileiros hoje, assim, mais experimentais, mais. Enfim, eu gosto muito da poesia dele. Então, daí no meu doutorado, eu continuei também estudando poesia. E uma coisa que a gente estava falando até, essa coisa, poxa, como que não tem aqui no Brasil um curso, nem que fosse na graduação, sei lá, de criação, né, literária. Que é uma coisa que acho que faz falta, seja num pós ou seja na própria graduação, porque meu namorado ele é músico, o Silvio que está ali, e ele é compositor. E na música tem essa coisa, né, de que você escolhe, se você quer fazer música, você escolhe se você vai ser instrumentista, se você vai ser regente, se você vai ser compositor. Isso já na faculdade, ou se você vai ser musicólogo, que seria o que equivale à teoria literária na nossa área, né? Então, o musicólogo é um pedaço da música, mas tem um grande pedaço que é a criação. E aí, assim, por que na literatura não tem isso, né?
Todo mundo é encaminhado para essa área.
A gente vai para a teoria, né? Então, quem quer escrever é como se escrever fosse uma coisa que ficasse. É como se você nos profissionalizasse, de certa forma.
Legal.
Então, eu tentei encaminhar os meus estudos para esse, sempre do ponto de vista de quem escreve. Então, o que me interessa é ler a poesia dos outros, são os procedimentos literários e tal. Então, um pouco esse meu percurso teórico, ele tem a ver com o meu percurso prático de composição.
Legal. E você, Flávia?
Eu acho que eu falei já um pouquinho sobre como que a poesia entrou mesmo na minha vida. Mas, lógico, a gente começa a escrever, todo mundo que gosta de escrever poesia, simplesmente um dia começa a escrever poesia, né? E aquilo, e não consegue parar, né? Tem gente que para, que
mas no seu caso, você começou antes do jornalismo, depois, durante?
Eu comecei um pouco antes.
Um paralelo.
Um pouco antes, quando eu tinha, sei lá, uns 17 anos, eu comecei a tentar escrever alguma coisa, mas eu era muito ligada às exatas. Fazia curso, fiz segundo grau técnico em desenho industrial e fazia, estudava física, matemática. A minha paixão era matemática e as exatas. E aí, na época de fazer vestibular, eu não sabia o que eu queria fazer, apesar de gostar de exatas. Eu pensava em fazer administração, mas não tinha certeza. E aí, um dia, assim, estava na última semana de inscrições. Eu resolvi me inscrever para jornalismo, como uma, me deu assim, como uma coisa muito, muito intuitiva mesmo. Eu gostava de escrever, me dava bem escrevendo nas aulas de redação e tal. No cursinho também tive alguns assim, sucessos de texto que ficaram, me deixaram com essa vontade. Eu acho que foram muitos os professores que a gente tem na vida, eu acho que são influenciam de certa forma profissionalmente nossas inclinações. E como eu tinha tido alguns professores de redação na minha vida muito bons e que sempre me estimularam a escrever, apesar de eu estar sempre ligada em outras coisas, eu sempre fiquei com aquela, no fundo, aquela vontade de ver onde eu conseguiria ir com isso, né? E aí eu comecei a escrever um pouquinho de poesia com 17 anos, e aí eu entrei na faculdade de jornalismo, escolhi, depois que eu passei, escolhi, bom, agora eu tenho que me inscrever onde eu vou. Aí meu coração me puxou mesmo para jornalismo, apesar de, por gostar de escrever, sabia que eu queria jornalismo escrito, nunca pensei em fazer televisão, rádio. E aí eu fui escrever um pouco na faculdade, logo comecei a trabalhar, no meu segundo ano de faculdade eu já estava trabalhando, fui trabalhar na revista Carta Capital, consegui um estágio lá, e depois eu fui para a revista República, depois para a revista Bravo, no começo da Bravo, e nessa época toda eu escrevi poesia, escondida, né, sem mostrar para ninguém. E aí uma época na Bravo, quando eu estava na Bravo, entrou o Bruno Tolentino, começou a trabalhar lá de vez em quando, assim, meio turista. Ele chegava assim, a gente tava saindo às 7, 8 da noite, eu tava chegando, era assim. Mas aí nesses encontros, assim, eu conversava com ele, né, sobre poesia, e pegava umas caronas de táxi, às vezes, com ele. Ele morava no mesmo bairro, daí eu falava de poesia. E aí um dia eu mostrei para ele meus poemas.
Tomou coragem.
Tomei coragem, eu mostrei.
E em inglês ou português?
Tudo português. Eu nem falava inglês, eu saía.
Ah, é? Porque
meu inglês.
É um grande conhecedor, né?
Ele sim. Ele falava para mim, você tem. Tenta. Eu falava, ai, mas eu não sei inglês. Ele falava, não. Você tenta aprender inglês traduzindo poesia. Se você pega um poema que você gosta muito e tenta traduzir ele com um dicionário, com, do jeito que der. E aí ele me pediu para eu fazer uma tentativa com The Tower, do Yeats, que ele adorava Yeats. E aí eu tentei traduzir um pouco e fui aprendendo inglês lendo o que eu gostava. E depois eu conheci meu marido, meu inglês era meio macarrônico, mas ele me ensinou, se dedicou muito a me ensinar lendo com ele, a gente lia juntos vários livros. E assim que eu aprendi, aí logo aprendi, aí no mestrado realmente tive que me dedicar integralmente a língua inglesa. Mas aí eu mostrei para o Bruno, eu tinha um amigo na época, um amigo de que era poeta também, e que é o Rodrigo Petrônio. Aí eu fiquei amiga do Bruno, falei, olha, apresentei o Rodrigo Petrônio para ele, ele leu também o Rodrigo Petrônio. O Rodrigo Petrônio estava ainda, não tinha lançado o primeiro livro ainda, nessa época. E hoje o Rodrigo Petrônio é poeta, está com vários livros, já teve várias premiações. E então o Bruno gostou e nós ficamos ali, aquela turma, né, os jovens que o Bruno apoiava ali como escritores, dava sugestões e tal. E aí, quando eu resolvi fazer o mestrado, foi realmente é difícil para você, quando você escreve poesia, você saber o momento em que você assume que você é poeta. Né? Porque eu sempre falava, se alguém me perguntava, ah, você é poeta? Me dava assim
um calafrio.
Como responder essa pergunta? Eu sempre respondia, eu escrevo poemas. Mas eu não conseguia assumir que eu era poeta. E aí, com o mestrado, com a coisa que eu fui, assim, todos que estavam ali, esse grupo e essa, o propósito era um curso para poetas. Então, eu tive assim,
teve que sair do armário.
Eu acho que qualquer oficina literária e oficina de poesia, você passa por esses processos, você tem de se descortinar ali, né? Você tem de botar a cara para bater. E nisso você se embute da figura, se você assume a responsabilidade sobre o que você escreve, né? Você aprende a assumir a responsabilidade. Então, acho que o processo de assumir poesia na minha vida foi muito por aí, um processo muito longo. E agora, realmente, eu sei que é o que eu quero fazer. A gente tem uma escola de cinema, todo mundo, você escreve roteiro? Você escreve romance? Eu contar histórias, eu não sou uma contadora de histórias, não está em mim. Eu tenho uma paixão pela linguagem e as minhas histórias são fragmentadas, estão nas entrelinhas de uma história, né? São detalhes, são recortes. Isso que me interessa muito como escritora.
Legal.
Deixa você dormir.
Por aí. Suspense.
Bom, a minha formação foi uma formação comum, né? Não é fácil, eu estudei na Escola Batista de Ponta Porã. Acho que eu tenho uma professora que jogava apagador nos alunos. Era uma alemã, professora de matemática, excelente professora, mas muito rigorosa, né? Eu não levei nunca um apagador, uma apagador na cabeça, quase levei, uma vez passou perto. E aí eu fui crescendo, né, e percebo que o legal, assim, na minha vida, é que eu tive amigos muito interessantes, muito inteligentes, e que gostavam de literatura, eram tipo o Kafka, né? Tudo que não for literatura me aborrece. Um deles é o Sérgio Medeiros, né, uma existência, amigo meu, antigo já, e desde a primeira conversa, o Sérgio Medeiros era assim, o cara que chegava com sempre as novidades, né? Etnopoesia, Alan Dundes, Byron Talker, não sei o que, Manuel de Barros, Sérgio sempre chegava com a boa nova, né? Então o Sérgio é um deles, né? Isso porque na escola eu acabei fugindo da escola, né? Porque quando eu percebi que na escola eu ia ficar mais burro, porque eu não tinha sorte de ter professores interessantes, né? Então, isso é uma questão de sorte no Brasil, né? Às vezes você cai num lugar e tem professores interessantíssimos, é uma maravilha. E eu, em Ponta Porã, nunca tive os professores lá na minha além da Academia sou Mato-Grossense de Letras, né? Na época era Mato-Grossense, porque o estado não era dividido. Então eles eram muito ali, iam até a Academia e dali eles não... Eu não gostava do Major de Barros, era a maioria da gente. Então eu tive sorte de ter esse amigo, o Sérgio Medeiros, depois o Walter Castelli, poeta que mora em Campinas. Hoje ele se dedica a editar livros didáticos, né? Porque com a poesia ele ia morrer pobre, e antes do tempo. Então ele está um editor muito bem sucedido de livros didáticos em Campinas, acho que fez mestrado lá, está escrevendo sobre a poesia do Dante Milano. E assim, um cara que me transmitiu muito, e quando eu morei em Campinas um tempo, que eu fui tentar estudar, não consegui. Fui tentar fazer teatro, e também não era a minha praia, né? Descobri que não tinha nada a ver com teatro, com o Paulo Betti, o Adilson Barros, parece que faleceu o Adilson já. E não havia nem curso de teatro na Unicamp, era um galpão, e eles estavam tentando institucionalizar o teatro na Unicamp, né? Isso foi em 81, 82, eu andava por lá vagabundeando. E essa foi a minha formação, vagabundo literário. Assim, aí o Walter abria a biblioteca dele, assim, tinha tudo, que era poesia concreta. Lá eu descobri as primeiras coisas da Aurora Berardini, a tradução de Klebnikov, Mayakovsky, poesia russa moderna, na época estava esgotada, né? Só tinha nas bibliotecas boas, na Biblioteca Nacional do Rio e outras. Fui morar um tempo no Rio, também internacional, não consegui, fiquei 8 meses, nasci no Rio, por fatalidade fui criado em Ponta Porã, não me dei bem com o Rio, né? E brocha no Rio, né? Não escrevia nada, nem haikai. Talvez pela exuberância do lugar, é um lugar muito bonito, né? Então a gente fica meio inibido, né? E o Mato Grosso não é muito deserto, né? Vazio, então se for desmagado, você tem que imaginar.
Tem que preencher,
né? Você tem que inventar para compensar a tua frustração de não estar vendo nada, de repente, né? Só ver uma planície com algumas montanhas e tal. Aí depois eu conheci o Manuel de Barros, também foi na faculdade de letras, né? Era conversar com o Manuel, ele falava às vezes coisas assim: olha, Douglas, eu outro dia lembrei que em Aristóteles está lá com a poesia. É o impossível. Impossível, possível, não, imponderável. Não, não lembro agora. Bom, é algo que não é e é. Né? O imponderável, possível. O impossível, possível, algo. Diz que a poesia era o impossível, possível. Em síntese, né? Aí ele diz tantas coisas que agora não lembro, está tudo anotado lá nos caderninhos, né? Me ensinou tudo sobre a palavra. Ele gostava muito da. Ele não era de enredo também, né? Ele era da frase, né? Padre Vieira. Ele falou: lê Vieira, Douglas, né? Lê Guimarães Rosa, lê Machado de Assis, tal livro, né? Lê tal autor, né? Observa a frase, né? As palavras têm peso, as palavras têm sexo, têm boca, têm cabelo, as palavras têm cor, têm cheiro, né? Então o Manuel foi me dando essas. Foi assim, passando fogo, né? Me passando a lâmpada, né? Assim, da intimidade com as palavras, né? Coisa que eu não aprendi dele todavia, né? Assim, todo dia em Assunção a gente fez um movimento, eu aprendi muita coisa sobre a palavra coração, né? Como ela pode ser besta, pobre, idiota, sozinha, e como ela pode ficar rica quando você alimenta ela com outras palavras, adorna a palavra coração, né? Com outras palavras totalmente distintas, né, do tema, e dá um vigor para a coisa, né? E aí você acaba dizendo as coisas velhas de uma maneira aparentemente nova, né, e saborosa também, né, assim, diferente, né, você diz as mesmas coisas de antes, mas de uma forma diferente, né? Então minha formação é essa, né, amigos que eu tive sorte de conhecer, que eram muito inteligentes e que sem eles eu estaria muito mais burro e muito mais ignorante em matéria de poesia, né, porque eles sabiam muito, tinham lido muito, então eu cheguei e peguei coisa meio pronta, né? Só tive o trabalho de ouvi-los, mas não falar muito, né? Aí veio um falador como eles também. Legal. Esse é o problema, né?
Legal. Eu queria perguntar um pouco como é que vocês veem a cena literária atual, se vocês acompanham, se vocês não acompanham, se vocês têm, sei lá, alguma identificação, não tem, sei lá, de repente se a trajetória de poeta é mais solitária, enfim, a gente teve as mesas de romance, de conto, é uma coisa talvez um pouco mais de se divide, tem muito grupo, muitas tendências e tal. Eu queria saber um pouco de cada um. De novo, com você, Anitta, começa.
Vamos variar um pouco.
Quer que eu comece?
Quer.
Vai lá, Douglas. Você que já estava.
Mas eu acompanho, assim, eu sou um cara muito curioso. Aliás, eu leio mais dos jovens, dos novos, né? Do que os antigos, né? Entre os antigos tem muita coisa, né, para se ler, mas há boas coisas. E entre os novos sempre há gente nova, né? Então eu sou muito curioso. Eu acho que no Brasil a gente está vivendo um momento muito interessante, de muita variedade, embora em alguns momentos atomizada, né? Um grupo escreve mais ou menos assim, né? Mas tem casos isolados. E sem citar nome, né? O que eu mais gosto é quando eu vejo um poeta que ele está sendo ele, que ele não está buscando nada fora dele, que ele está buscando justamente aquilo que não existe ainda, que só está dentro dele, né? Então, né, aquela coisa...
A própria verdade, digamos assim.
A própria verdade, a própria originalidade, que não tem que ser a originalidade, né? A gente foge do pensamento único, né? É importante esse exercício de fugir do pensamento único.
Está preconcebendo, né? O que a sua obra.
A própria beleza, né? A própria diferença, a própria alegria, né? A própria tristeza, a própria angústia, a própria sensação de potência, o próprio fracasso, né? Porque há muita bela poesia para ser extraída do fracasso amoroso, por exemplo. Ou o fracasso existencial, enfim, os pequenos fracassos, né, da nossa vida, eu acho que a gente pode transformá-los em poesia. Né?
Você indicaria alguém? Assim,
ou as barreiras, né, os borbagatos que a gente encontra na rua, né? Eu quero ler depois um poeta muito interessante.
Tem algum nome que você citaria dessa
cena?
Então,
eu vou citar Geoffrey Lynn. Olha, para fugir de vez do pensamento único. Geoffrey Lynn é um poeta inglês que eu, quando a Aurora Bernardino me passou os poemas do Geoffrey, eu achei bom. Eu escrevi para o Sérgio e falei: o Geoffrey não existe, né? Vocês estão prendendo uma peça em mim. Né? Quem que é o Geoffrey? Você, a Aurora? Quem é o Geoffrey? Não, o Geoffrey existe, ele tem 81 anos, o Sérgio mora em São Paulo. E é um ex-médico. Falei, tá, então esse livro me pareceu muita ficção, né? Aí eu li o poema, eu gostei muito, né? Ele chama Borba Gato, mas no inglês é The Spirit of São Paulo. Depois, se quiser ler em inglês, né? Eu traduzi ao português. O Selvagem já fez um livro com a Aurora, né? O Sérgio Assunção chama Capitão Ticu. É um selo transnacional, ele pode editar obras no mundo inteiro, ele não tem nação. Ele caminha, é um selo nômade, né? A gente vai poder editar obras em São Paulo, no Paraguai. A princípio, estamos no Paraguai. Então, publicamos o primeiro livro do Geoffrey, que é um poeta inglês que mora no Brasil, com 81 anos. E ele tem muito disso, né, das suas peculiaridades, né, ele segue as suas peculiaridades. Embora ele use formas já codificadas, né, da poesia clássica inglesa ou da poesia de índole anglo-saxônica, né, todo esse repertório maravilhoso de formas que ele vem construído há milhares de anos, né, assim, então ele usa isso, mas falando a linguagem do dia a dia, né? Como um Corbière, né? Que o Ciscar traduziu tão bem, né? Tristan Corbière, o francês, né? Uhum. A antologia mais completa do Ciscar, né? O Campos traduziu muita coisa. Eu tenho o livro do Ciscar, o Sorriso, não, Amores Amarelos. É muito bom. Bom, aí tá lá. Aí o cara faz esse poema chamado Borba Gato, Espírito de São Paulo. Aí eu vou ler para o Trono Selvagem, assim: lá está ele, bem parado, no meio da rua. Gigantesco, colorinche. Los pies de pedra nua, el pie, la cabeza, la ropa hechas de cimiento, y la mirada que ve a lo lejos, ojos de resentimiento. Él sobresta todo gargantuesco, macizo, pero siendo de cimiento, aparenta un ser pasivo y jarófilo, pero tiene un fascínio todo suyo. El último reparo que hago es: Deus meu. O Borba Gato, essa estátua, né, que está aí, vocês conhecem, né? Eu quero ir lá fotografar o Borba Gato para mostrar para os paraguaios o que é o Borba Gato, que eles entendiam. E lá no Paraná eles têm um ódio dos bandeirantes, né? Até hoje eles me chamam assim: poeta bandeirante, invasor! Você está vindo aqui ocupar nossos espaços, não sei o que, né? Eles não sabem quem é Borba Gato, né? Então, e o Joffre teve essa sacada, eu comentava com o Denis, que genial essa ironia, né? Pegar uma estátua tão kit, né? Tão grotesca, né? E tão presente, né? E associar ela com o espírito de São Paulo, né? Como se o espírito de São Paulo fosse aquele trambolho que está ali, né? E tem a ver, né? Então, a mescla de ironia cortante e delicadeza de pluma, né? A mescla de pedras e plumas, né? Eu gosto dos poetas contemporâneos daqui do Brasil. O Joffre é um poeta do Brasil, né? Quer dizer, para romper os esquemas mais uma vez, né?
Legal.
Então, eu acho que já está num momento muito legal, sabe? Eu acho que o que se faz nessa era é aproveitar, sabe? Tudo isso que a gente tem hoje à mão, em todas as referências, né? Tentar fazer a coisa de uma maneira própria, né? Maneira nunca feita, uma maneira que fuja da poesia, né? Ou do que seria a boa poesia hoje, né? A gente sempre cai em pensamentos únicos e acaba criando grupos e correntes em que acaba não contribuindo em nada, acaba sendo uma repetição de algo que às vezes as pessoas parece que nem sabem o que estão dizendo, né? Tem muita poesia chata, né? Tem muita coisa legal, dependendo de autores. Eu acho que não depende mais de autores hoje, né?
Tem poemas, né?
Tem poemas, né? Eu acho que é mais por aí, né? Agora, tem alguns poetas que têm uma constância maior que outros, né? Outros acertam um gol, erram vários, né? Outros acertam vários e erram constantes também, né? Então, eu não vejo mais assim melhor ou pior, ou grande, ou, né? Eu acho que existem bons poetas, né? E poetas muito chatos.
E você, Flávio?
Fuja do pensamento único, né?
Como que você vê, Flávio?
Eu também acho que a gente está num momento especial, sabe? Eu acho que, lógico, como a gente vive nesse período de internet e de... que é muito fácil publicar, né? Então você tem de tudo na internet, né? Mas você tem também, dentro do tudo, muita coisa boa que se descobre, que se revela por ali. E que começa na internet, mas a gente tem aqui um site, né? Um site que está promovendo esses encontros. Você vê, a gente está aqui fisicamente falando de poesia. E a internet, ela tem disso. Ela vai produzindo esses encontros virtuais que vão se tornando encontros reais e produções reais. E que se tornam, que vão para livros e que as pessoas se encontram fisicamente, viajam e leem. Mas eu acho que ela vive, lógico, e não é só no Brasil, ela vive dentro de um nicho de quem gosta do leitor. Os poetas são os seus próprios leitores e tem ali alguns outros leitores interessados, mas as pessoas não sabem muito, o público geral não sabe como chegar, pois é, não sabe que essa produção intensa e de qualidade existe. Não só o público em geral, mas mesmo dentro do meio acadêmico, intelectual, existe uma dificuldade de detectar quem são os poetas, o que a poesia brasileira está fazendo hoje. Mas a gente que está nesse meio, que a gente lê e recebe, eu tenho o privilégio porque, de certa forma, sou editora para uma revista, eu recebo muita coisa. As pessoas mandam na minha casa, recebo livros de jovem, de gente que está lançando livro agora, ou gente que sempre lança.
Mas fato de
estar
editando
a revista, as pessoas me mandam, então eu tenho o privilégio de estar sempre lendo essas pessoas. E tem gente muito boa, tem gente que eu me admiro muito, tenho muito prazer em ler poesia contemporânea brasileira hoje. Eu acho que é isso. Eu gostaria de descobrir
você indica alguém
forma
assim, alguém que você
de
leia.
Conseguir com que outros, não só nós que estamos nesse nicho, tenhamos acesso à poesia, mas que a gente possa. No Brasil a gente não leva nem as escolas a poesia, né? Começa lá de base, né? A formação de leitores é muito precária, né? Quem realmente descobre por acidente, tropeça num poema uma vez na vida e que resolve olhar com mais cuidado para isso e procurar onde tem mais, qual é a fonte, né? Onde vai achar isso?
De onde vem, né?
É, eu teria muita gente para recomendar. Muita gente. Acho que...
Eu acho que os professores às vezes afastam também. Certos professores. Não,
é, que a questão que
os
eu vejo...
Os professores como podem te atrair para a poesia, né? Assim, tipo, passar a poesia com muito sabor. Uhum. Tem uns que tem uma leitura...
É, muito chato.
Né? É. Ver a poesia como uma coisa assim... Ah, literatura não, né? O jovem geralmente tem isso. Eu lembro quando... Em Campo Grande. Não, literatura não. Não, literatura não pega o saco. Né? Literatura, eu acho que é falta de como transmitir, né, o fogo da literatura, mais do que a coisa histórica, lá, a cronologia, né, e tal. Né? No Paraguai
é
o mesmo problema.
A leitura é mais sensível. Né?
É. No Paraguai eles dão biografia, eles mandam os alunos copiar a biografia. Fulano, poeta nasceu em tal dia. Aí o menino tem que copiar uma biografia para apresentar trabalho, um poema do escritor. Né? Quer dizer, absurdo. Aqui é mais ou menos isso, né? A gente sabe quando ele nasceu e tal, tudo, né? Mas meia dúzia de poemas, você não sabe, né? O Augusto dos Anjos, por exemplo, né? Quem estuda hoje? Né? Quem dá valor? Enfim, vários, né? Vários poetas brasileiros. O Sousandrade, né, por exemplo, né? Uhum. Difícil meu manual de literatura contemporânea, que tem o Sousandrade, né? É difícil.
Enfim, mesmo, né? Poesia infantil, sim.
Eu acho que eles deveriam seguir mais o aluno de campos, né? Assim, uma opinião minha, né? Assim, aproveitar mais esses professores de poesia excelentes que a gente teve no Brasil, que é Augusto de Campos, o aluno Despe Natália e todos que estão em volta, né? E aproveitar o material desses poetas, né? Que são professores de poesia, além de bons poetas, né? Eu aprendi muito com eles, né? Então, eu deixo a sugestão de colocar lá, isso ecoe, né? Que os professores passem a estudar isso, né? Incorporar todo esse acervo do Haroldo ao currículo brasileiro. A poesia brasileira vai voar, cara. Assim. Os poetas começaram a estudar isso desde pequenininho, né? Tudo que a gente foi pegar depois que fugiu da escola, que algum amigo deu, né, e tal. Eu, quando descobri essa Paula, eu fiquei fascinado. Né? Nossa. É o cara, né? Aquela ABC da literatura. Eu tinha 18 anos, né? Acabei, larguei os manuais brasileiros, né? De literatura e todas aquelas coisas como a Mina Ávila chama de cocorocas, né? Aquele estilo cocoroca de apresentar literatura, né? É isso que eu acho que mortifica os alunos, que faz que as pessoas fiquem assim, não, literatura vale retro, né? Tira essa coisa de
faz
vida.
Sinal da
isso
cruz.
Que os grandes poetas, aqueles que produziram mesmo, que realmente são conhecidos e são identificados com cada país, com cada língua, tem uma função importantíssima, né? A língua que produz grandes poetas, ela, a população, o público em geral, se ele não vi nenhuma poesia, não lê nenhuma poesia durante a vida toda, pelo menos ele vai, algum grande poeta, com algum grande poeta, ele vai cruzar naquela língua. A gente se beneficia da língua portuguesa, Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é um poeta popular, né, hoje. Ele tem um status de... quem nunca lê poesia, uma vez ou outra na vida, vai tropeçar em Fernando Pessoa em algum momento. Né? E aí, se aquela pessoa tem a sensibilidade e o gosto para a poesia e a curiosidade, ela vai atrás de outras coisas. Né? Drummond, lógico, nosso Drummond também, Manuel Bandeira, né? São poetas que fazem... que mantém a poesia viva, no interesse, eu acho que, das massas, assim, né? Porque...
Então, parece que também tem mais maior publicidade por parte do, digamos, do Pombeiro System, eu chamo de Pombeiro System.
Que Neruda fez pela língua espanhola, né? É incrível o feito de Neruda.
Verdade. Tanto que no Chile a poesia tem mais prestígio que a prosa. É o único país da América Latina onde a poesia, se você vai ler poesia no Chile e eles não gostarem, eles jogam tomate. Então, no Chile, a gente tem que ir com calma. Eu queria saber, um amigo argentino que disse isso, eu não acreditei, eu fui lá e vi, né? Se você der bola fora, eles jogam tomate. É o único lugar onde a poesia tem mais prestígio que a narrativa, ao contrário de Buenos Aires, né? Os poetas, os narradores que escrevem poesia têm vergonha de dizer que escrevem poesia, né? Porque poesia considera o gênero inferior, né?
Legal. Você quer complementar alguma coisa, Anitta?
Eu acho espinhosa essa pergunta, né? Que é de dar nomes, assim, de pessoas que estão aí escrevendo. E aí alguns são amigos e você não gosta tanto do que escreve. escreve, outros não são tão amigos, mas você gosta, sabe? Eu acho difícil, é uma pergunta difícil. Eu já falei um que eu gosto muito, que é o Marcos Siscar. E sei lá, mas é complicado.
Eu gosto, eu falei do Rodrigo Petrono, gosto muito da Mariana Iannelli, que são poetas que não pertencem a grupos, um pouco isolados.
Eu gosto muito do Rodrigo Garcia Lopes também.
Rodrigo Garcia Lopes,
tô
adoro.
Traduzindo um livro dele,
e
eu
um
acho
grande
legal.
Tradutor também.
Sérgio Medeiros também é um poeta que está me surpreendendo, e para mim foi muito difícil porque ele não se entrega de bandeja, né, o Sérgio? Ele escreve uma coisa totalmente diferente, né? E mescla todas as referências dele, muito sofisticado e muito simples ao mesmo tempo. Então, quem está acostumado com a poesia tradicional, com a poesia, né, tal qual se espera, né, quando lê o Sérgio fica meio... como quando lê Alessandra Lima, né, o cara que nunca leu Alessandra Lima lê aquilo se estranha. Né, é uma linguagem totalmente diferente, é um mundo totalmente diferente. Né. E agora o trabalho do Sérgio está muito bacana, que ele está incorporando a criança, né, o poder da criança na obra dele, a partir das conversas astronáuticas que ele tem com o filho dele, o Bruno Napoleão. Ele mandou um negócio, um livro inédito, nós vamos publicar, que se chama Sexo Vegetal. E ali introduz algumas falas do Bruno Napoleão e tal. Então ele está tentando usar isso, essa energia, né, da infância. E algumas coisas que a gente lê dele é como se a gente entrasse numa aldeia, né, uma aldeia indígena, ele mesmo dá imagem. Né. E aí você passa a observar as coisas, mas a ver tudo aquilo, não mais com o olhar do adulto, do escritor, mas com o olhar do menino, né? O olhar, todavia, não corrompido, né? Talvez não corrompido, sei lá. Porque dizem que o adulto é a degeneração da criança, né? Então o Sérgio busca essa, não uma pureza, né, mas
essa essência,
uma diferença, né, talvez, né? Marcar diferenças, né, mais do que presenças e originalidades. E acaba sendo muito original, né? Porque o cara parte do nada, né? De lugar nenhum, da imagem, e é muito particular. Então eu ainda estou lendo, e são gags ao mesmo tempo, né? São coisas meio cinematográficas. Né? As cadeiras têm pernas, né? São pernas femininas, às vezes masculinas, algumas pernas de cadeiras estão com pelos. Né? Então é muito engraçado, Sérgio, as latas têm o cabelo, né? Tem a experiência forte da leitura de Manuel de Barros, que ele foi um dos caras que mais entendeu Manuel de Barros, ao meu ver. E, ao mesmo tempo, ele é admirável como ele se livrou de Manuel de Barros, como ele matou Manuel de Barros na obra dele, né? E passa a fazer uma coisa que pode ser similar, mas totalmente distinta, né? Totalmente...
Eu queria perguntar um pouco, depois, para você falar também da sua experiência de editor.
Sim.
Como foi para vocês publicar a poesia? Como foi, assim, como é que vocês conseguiram? Porque é um gênero difícil, que os editores geralmente têm umas restrições, porque são tiragens baixas, pouca gente, sei lá, em geral, lê, principalmente no Brasil. Como é que foi para vocês, por exemplo? Hein?
Eu achei uma coisa que vocês estavam falando, que eu acho séria e chata, que realmente a gente fica no gueto, né? Escreve para a gente mesmo. Poetas nem os poetas, são os poetas para os poetas, é um gueto, assim. Eu tenho muitos amigos músicos, alguns artistas plásticos e tal, e por minha causa eles acabam então lendo alguma coisa e tal, mas lendo meu livro, sei lá, mas eles não têm esse hábito, né? E aí isso é uma coisa muito chata no Brasil, então os músicos ficam entre os músicos, uhum. Então no conceito só tem músico, mas também de poesia só tem poeta. É uma coisa assim, tem a ver com a...
Muito, né?
É, e eu acho que isso é muito aqui no Brasil, que as pessoas, sei lá, com essa coisa com a cultura, que é muito... com a educação também, né? Que é muito fraca, sei lá, e não faz parte do cotidiano das pessoas, né? Então isso é muito ruim, eu acho que isso dá um desânimo, né? Dá um... Ah, o que eu vou escrever? Para quem eu estou escrevendo? E na hora de publicar, é isso que acontece, eu acho. Os meus livros têm tiragem de 500 exemplares, assim, né? Nos outros países isso é meio ridículo, assim, né? 500 exemplares.
E como que você chegou na editora? Foi difícil? Você conhecia alguém?
Eu mandei para várias editoras. Várias. E aí, assim, depois aos poucos eu fui vendo, até cheguei a trabalhar em editora um tempo atrás. E aí, de fato, assim, na verdade as editoras não leem os originais. É mentira que eles não leem. Não, é verdade, assim, tem muito isso, assim, eles acabam lendo se você conhece alguém, então aí eles vão ler o seu original porque você conhece alguém e tal. Mas assim, fica aquela pilha de originais e você fala, pô, não tinha mais esses originais. Não, deixa aí, entendeu? Ah, manda uma carta, diz que. Então tem isso, assim, um pouco, né? Melhor nem citar assim, nomes das editoras, mas assim, tem muito isso e quase que não se respeita. Às vezes ali pode ter alguma coisa bacana no meio, né? Então, quando eu consegui entrar na coleção das Sete Letras, coleção Guizos, quando eu consegui publicar por lá, eu paguei metade da edição e eu só consegui que eles lessem as minhas coisas porque eu estava estudando Marcos Scar na época, que foi no começo do meu doutorado, e ele me avisou. Ele avisou para mim, para mais algumas pessoas, ele sabia que eu tinha meu livro, e ele avisou, olha, a Sete Letras está fazendo uma nova coleção, envia para lá seu material. Então, eu acho que ele já tinha meio que avisado quem era eu, sei lá, que ele já conhecia minhas coisas, eu tinha algumas coisas publicadas em revista, e já tinha mandado um monte de lugar, sei lá, tinha meu livro pronto há um tempão. E aí, eles leram as minhas coisas, e aí eles me chamaram, mas com essa condição também, ó, só que você paga metade da edição, não sei o quê. Né? Meu segundo livro também.
Também paguei. Acontece muito isso em poesia. A gente tem algumas editoras alternativas assim, que publicam poesia, porque nenhuma editora vai ganhar dinheiro com poesia, né? Talvez só num nível já de um Manuel de Barros, de um Ferreira Goulart, que isso começa a mudar, né? Mas o poeta, mesmo o poeta já estabelecido, não vai vender, né? Mas é um trabalho necessário. As editoras têm de publicar. E aí a gente tem as editoras, para os novos autores, muitas editoras alternativas que funcionam, assim, ou o autor banca uma parte, ou a editora distribui, que distribuição já é, assim, se você consegue.
Mas a distribuição livro, é super ruim, né? É
importante a distribuição.
É super importante. As Sete Letras, por exemplo, é super ruim.
Ou então algumas editoras como a Travessa Nossa, que eles bancam, porque eles têm lá uma série de incentivos do governo do Paraná e tal, e eles conseguem publicar coisas que não são comerciais, né? E aí eles distribuem e tal.
Distribui legal, né? É. O livro chega em tudo que é lugar, né?
Chega.
Como é que você chegou a isso, Flávia? Teve algumas...
Eu conheci a revista. Eu acho uma coisa para uma pessoa que está começando importante, antes de talvez publicar o seu livro, é publicar em revistas, sites, revistas de papel, e aparecer de alguma forma. Você vai montando um portfólio. Quando você vai chegar numa editora, você já tem, de certa forma, um portfólio. Eu já fui publicado aqui nessa revista. Aí aquela revista, as pessoas conhecem, enfim, então você tem uma chancela de algum lugar, né? Se você não conhece ninguém. E para mim, eu não conhecia ninguém. Para mim foi assim, um pouco de... eu me aproximei da Travessa pela revista.
Etc.
Etc. E mas eu tive a sorte de ir nos Estados Unidos, quando eu me aproximei dessa revista Ratapalax. Cheguei lá num evento da Ratapalax para assistir, como vocês estão aqui. E aí eu conversei com o editor no começo, aliás, e falei que era brasileiro. Ele, que interessante, tal. Você conhece poetas brasileiros? Conheço, tal. Morava em São Paulo e tal.
Havia uma curiosidade.
Então, dessa curiosidade de conversas, de trocas de e-mails e tal, a gente, vamos fazer a antologia. E aí, lógico, a partir do momento que eu publiquei a antologia, e que a gente tentamos distribuir aqui no Brasil, foi distribuída pela Editora 34, aí algumas pessoas do ramo dessa pequena comunidade de poesia viu a revista, e aí eu passei a fazer parte desse grupo.
Você foi incluída.
Fui incluída
a partir dessa ação aí.
Porque eu me envolvi com isso de alguma maneira, né? Então, quando eu cheguei na Travessa dos Editores, eu já era
considerada.
Eu tinha no meu portfólio a edição da Ratapalax, pelo menos. E aí também tinha o mestrado, que me deu ali mais um pé na poesia, né? Apesar de não ter publicado nunca. E aí mostrei meus originais e tal, e consegui, mas...
Seria legal também depois você falar um pouco da sua experiência lendo originais, que ela falou do lado das editoras que não lê, mas que você tem o lado de que é uma coisa maluca ler aquilo tudo.
É, muita coisa, né? Bom, eu não lia originais, mas eu lia poemas, as submissions lá de New York, que era uma loucura, vocês podem imaginar, mas uma revista que tem uma projeção, né, internacional, e publica poesia. E aí, quase todo mundo escreve poesia na vida, né? Mesmo quem não lê poesia, escreve poesia.
O excesso de poetas no mundo, né?
É, e aí... E uma revista avisada como essa tem um louco de todo jeito que manda poemas pra lá, né? E tem as pessoas muito boas, e tem as pessoas que estão tentando, que estão, enfim, de todos os poetas de todas as, assim, um leque muito variado. E aí o meu trabalho era, assim, fazer esse filtro, né?
De selecionar,
é. E aí era assim, a gente primeiro recebia em carta, né? E aí com a coisa do 11 de setembro, o Antrax, aquelas coisas, não abre mais carta.
Só e-mail.
Aí facilitou meu trabalho bastante, porque daí eu só...
Não chegou nenhum poema com o Antrax, você quer?
Não
teve nenhuma notícia?
Aí... Não.
Imagina alguém mais morrendo.
Se tivesse, ninguém ia saber também.
Imagina alguém morrendo com um poema.
Não,
uma coisa poética.
Poema assassino, poema envenenado, poema bom.
Não, mas pensa bem. A revista que se chama The New Yorker. Né? No, naquele momento
era o alvo mais fácil,
fazia sentido, né? A precaução, né?
Sim.
Então
eu bem louco assim. Tracks, né? Qualquer um recebia, né?
E aí a gente eliminou todos os envelopes e ficamos só submissions online.
Chegava muita coisa legal?
Chegava muita coisa legal.
Mas de gente conhecida?
De gente conhecida
Oscars,
tipo,
gente anônima?
Não, os muito conhecidos eram a editora que solicitava. As próprias editoras já mandavam para a editora de poesia assim, uma cartinha por e-mail: olha, vou te mandar o livro do fulano que vai sair e tal. E aí tinha essa parte aí, né? Das editoras, que é o trabalho de editor e de ver, que é botar o seu produto na empresa. E aí tinha o povo, né? E autores muito bons também, que não eram tão conhecidos, mas que eram muito bons, que mandavam para o e-mail. E aí eu tinha que filtrar essas coisas, porque a gente não podia perder nada muito bom, né?
Claro.
Então era assim, a pessoa que manda recebe uma resposta automática. Obrigada, tal. Se o seu poema interessar, entraremos em contato. Porque a revista recebe milhares de poemas todos os dias. E aí você, assim, não tem a chance de um poema ser publicado na The New Yorker, eu não sei a porcentagem, mas deve ser assim,
loteria,
zero.
Uma coisa assim.
E aí eu só ia deletando, né? Tum, 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 até que, opa, tem um aqui que merece uma avaliação.
E todos em inglês, claro?
Todos em inglês, né?
Com pitava espanhol, assim.
Parecia,
também,
né? Mas a gente não... assim, eles tinham as instruções lá que a gente não sei em inglês, né? Porque a revista não vai publicar em espanhol, né?
Spanglish também não. Melhor.
Mas tinha cada coisa, assim, inacreditável. E aí tinha aqueles pais que acham que seu filho é um gênio, né?
Como sempre. Qual pai não acha que o filho é um gênio?
Acha que o filho vai ser publicado na The New Yorker com 6 anos de idade. Aí tinha todas essas coisas, gente. Mas aí tinha coisas muito boas também, que eu passava para a editora com uma nota. Eu tinha que passar para ela: olha, tem 6 poemas que essa pessoa mandou. Eu tinha que indicar qual que ela devia ler e por quê, numa notinha. E aí ela só lia aquilo que fosse interessante. E aí a gente dava uma resposta de rejeição do poema, mesmo dos poemas muito bons que não tinham espaço para publicar, uma nota dizendo: olha, gostamos muito do seu poema, dos seus poemas, por favor, mande novamente, não desista. Mas dessa vez não foi possível.
E eles pagavam alguma coisa para quem era publicado ou não?
Pagavam. Eu nunca fiquei sabendo, é muito, tudo muito discreto, nunca fiquei sabendo quanto, mas é uma bela.
Prolabore, tipo mil dólares.
É, deve ser até mais.
Mais até, olha que maravilha. Hoje em dia não se matam, na Rússia antigamente fuzilavam poetas, né? Hoje em dia não jogam nem pedra nos poetas.
Eu trabalhei muito assim, rápido numa agência de literatura, que o autor, um jovem autor, foi convidado para escrever 2 páginas na revista da New York Times. E eu trabalhava na agência e trabalhei lá com os contratos e tal. Ele recebeu $7,000. Uau. 2 páginas, cheia de foto, textinho.
Ah, também, mas se não receber aí, onde vai receber, né? Tem que ser mesmo. E você, Douglas, qual a sua experiência
como editor?
Sendo editado e como editor.
Tá, bom, em primeiro lugar, a primeira coisa que eu escrevi foi um jornalzinho contemporâneo que chamava Tejuí, na Garticha. Os meus colaboradores eram excelentes. Paulo Altran foi o primeiro entrevistado. Falou mal do clube lá, né, que estava cheio de passos d'água. Eu perdi todos os anunciantes. Aí, Manuel de Barros e tal. Aí, comecei a fazer um jornalzinho, o primeiro jornal cultural da fronteira, né? Chamava Lagartixa, Tejuí em Guarani. E saía, assim, uma vez por mês. Né? Sempre com bons, como o Sérgio Medeiros, mandava coisas legais para mim. Né? Depois, uma revista, saiu 2 números. Aí, eu fui editado, né, na Travessa.
Como é que você chegou na Travessa?
Tinha uma grana lá do governo, queriam estar atrás de poetas. Tinha que usar aquela grana, né? Já tá aí. Aí eu mandei pro pseudônimo, né? De Ângelo da Ré, que era meu pseudônimo dado pelo José Castelo. Um dia teve no Mato Grosso e fiz uma brincadeira lá. Eu usei, roubei do Castelo, né? Porque ele me usa no texto dele, eu roubei o pseudônimo, botei Ângelo da Ré. Aí a Jussara, eu perguntei, e aí, Jussara, gostaram? Vamos publicar? Ela falou, olha, já está no prelo, né? O que é isso? O que significa isso? Eu não sabia o que era um prelo. Falei, já está na imprensa, na gráfica, né? O livro vai ser publicado. Eu falei, então muda o nome, né? Eu vou assumir o poeta. Foi Douglas Regis. Porque eu estava meio cagão, sabe? Eu estava com medo de crítica, né? Eu estava com medo da imprensa e tal. Aí trocou o nome, publicaram o primeiro livro. E aí foi um silêncio total. 6 meses depois, um maluco que trabalhava na Folha de São Paulo faz uma resenha. O pessoal da editoria coloca a matéria na capa da Ilustrada. Pronto. Na semana que vem eu era um poeta famoso do
Nacional.
Fiquei famoso por uma semana, através dos editores começaram a vender da busca do andar desnudo, Branca Selvas, com pão caliente, né, R$8, frito. E aí o Campana me convidou, foi legal, me convidou para lançar um livro em Curitiba. Né? Acho que se não tivesse essa repercussão, né, para que trazer esse cara para Curitiba? Né? Também não, acho que não tinha sentido. Ele foi legal. Aí eu publiquei o segundo livro, olha só, Heloísa Cartoneiro, de Buenos Aires, que é um projeto editorial cartoneiro que surge em Buenos Aires, com os amigos queridos, o Curto, o Barilaro, a Ramona e Maria, o de Nápoles estava junto na primeira fase, agora não está mais, e me publica o primeiro livro em 2005. Em 2006 me convidam para fazer a segunda edição, porque eles tinham pego uma grana da Embaixada do Brasil, ia rolar a Feira do Livro e queria onde estava meu livro. A agregada cultural gostava da minha poesia. Tanto que eu tive um menino lá da Embaixada que mostrou uma tese dela, a literatura como integração cultural. Eu e o Wilson Bueno estamos citados. Foram os 2 autores que ela nos deram $500. Muito bom. Aí em Buenos Aires eu conheci o Timo Berger, né? Rolou um lance na Alemanha e tal. Me traduziram para o alemão, meia dúzia de poemas. Foi muito legal ler em Alemanha. Roubar os sorrisos de alemães de todas as idades, né? Em Berlim, em Bonn. Foi muito legal essa experiência de ser editado aqui no fim do mundo, né? No culo del mundo, né? Que é ali em Mato Grosso e tal. E ler depois esse soneto selvagem na cidade da São Beethoven, né? Eu fiquei meio assim, mais tranque. O alemão que leu lá não entendia nada que eu li em português, mas ele ria. Muito engraçado. Muito engraçado isso, cara. Aí, eu fui mandado embora, não. O novo governador do Mato Grosso do Sul extinguiu a TV educativa. E eu virei editor, de fato, né? Quer dizer, entre aspas, né? Aí, estimulado pelo Cucurto, pelo Barilaro, a gente fundou uma editora cartoneira em Assunção, no Paraguai, onde eu estou morando hoje. Porque eu me envolvi com televisão, fiz um filme com o Manuel de Barros, eu passei com o Manuel e com o Almanhas, o autor Paraguai. Primeira película transfronteiriça do Mato Grosso do Sul, né? A gente filmou na Bolívia, na fronteira, no Paraguai, no Rio, todo mundo aí, eu subi as caras da Bateria Nacional com os sapatos indígenas, né? Fizemos umas maluquices e o filme ficou horrível. Eu quero saber montar, se metia cineasta, e o Manuel falou, olha, Douglas, esse roteiro eu não quero, vem você e teus amigos, né? A gente assumiu esse Toque TV, que foi o primeiro, né, com o Manuel de Barros, mas a montagem foi uma porcaria, eu já pedi a carta com o Manuel de Barros, vamos filmar de novo, agora vamos conseguir o dinheiro, né? Enfim, tá lá a cartinha do Manuel autorizando a fazer um novo filme, que talvez chame em parceria com o Domador de Jacaré, meu amigo roteirista que está ali. Ele também ele faz o papel de Mara Pega-Sapo no filme. Ele tem um caso rarófilo de amor com as rãs. Ele, o Domador de Jacaré, protagonizou uma das cenas mais loucas do cinema brasileiro. Vou mandar para você, para o seu marido, ver como ele é com a Bia. Ele esfrega rãs no rosto, assim, como uma película do Glover Rocha. Ele, o Mário Pega-Sapo, o personagem do Manuel de Barros, tem um caso de amor raro com as rãs, gosta de rãs e velório. Aí ele está lá. O Domador faz a cena, ficou muito louca. Essa aí, meia dúzia de cenas são resgatadas, o resto do filme pode jogar no lixo. Sobra no filme 12 minutos.
Fotografia,
né? Fotografia,
né?
Fotografia
salvou o filme.
A fotografia salvou o filme e as loucuras que a gente meteu lá, e o paraguaio, né? Que veio de Assunção com os atores. Aí eu virei editor, né, cara? Acabou a TV Cultura, meus sonhos com o cinema foram postergados até a segunda ordem, né? Porque não dá pra fazer cinema sem grana, né? Mesmo, é uma coisa de tempo, eu acho, né? E não precisa de muita grana, né? Mas sem grana não dá, né? Se não tiver 10 mil dólares, você não faz um filme. Com 10 mil dólares eu faço um puta filme. Vou sacrificar muito, mas a gente pode fazer. Aí montamos a Didi Jumbo, né? Que é a cartoneira paraguaiense. Didi, na gira paraguaia, que vale o tique dos cubanos, né? Menina, garota, Jumbo Morena, em homenagem a uma tica que rompeu o meu coraçãocito em de coração cinza de pneu de caminhão. Essa Didi que rompeu meu coração de pneu de caminhão em mil pedacitos. Então eu homenageei o Jornal de São Paulo. Tá aí. Imagina que eu tenho uma amiga dela. Bom, eu já não vou falar o nome dela. Aí fizemos esses cartoneiros, né? E convidei o Domador de Jacaré para pintar as capas. O Domador de Jacaré nunca havia pego um pincel numa tinta. E, ótimo, cara, porque você vai começar do desconhecido, da sua ignorância, né? Do seu não saber pintar. E ele faz essas bolas loucas, né? Que já receberam elogios do Chico Sá, do Joca Terron e outros amigos escritores entendidos, né? As bolas loucas galácticas do Domador, né? A Calavada, hein? Que é a Tite Galáctica em Associação, que adora as bolas loucas do Domador. Então eu e o Domador em Associação por enquanto. É muito difícil juntar com os cartoneiros, porque os cartoneiros não querem vender, tem um grupo que monopoliza, já compra um cartão assim de caminhonadas, né? Caminhonadas de cartão.
A máfia do cartão.
Tem a máfia do cartão, a gente descobriu que tem uma máfia do cartão, né? Que monopoliza o cartonismo em Assunção. Então agora a gente conseguiu umas senhoras lá, descobrimos uma poeta da favela lá, que vai entrar no projeto junto, e a gente vai começar a editar para valer com o esquema cartoneiro, que é comprar cartão e dar livros para as pessoas que não têm grana a vender. Tipo, dá 10 reais que eles vendam a 15 e ganha 5, ou a 10 que eles vendam 5 e revertam 5 para a gente continuar movendo a editora. Né? E aí montamos uma outra editora agora, que é a Capitã Chico. Né? Capitã Chico é um mito guarani de um xamã que provavelmente existiu. Ele, durante a sua existência, né? Porque todo guarani é um poeta, né? Um potencial. Isso é uma história longa, não vai entrar em tela, mas a palavra na cultura guarani é muito importante, né? Tanto que o Leão Cádua, a grande descoberta do Leão Cádua, que palavra em guarani significa alma. Em palavra e alma são sinônimos. É uma das poucas línguas, ou talvez a única língua do mundo, onde palavra e alma sejam sinônimos. Então o guarani não se chama Fulano, Júlio, Douglas, Flávio, Anitta. Ele é Júlio, Flávio, Douglas. Ele é aquele nome. Quando aquele nome sai do corpo dele, o corpo morre. Então, o Guarani ele tem uma relação com a palavra muito, muito real, muito honesta, muito sagrada, mas profana. Tanto que eles abominam os brancos, porque eles dizem que nós, brancos, nos movemos num mundo de mentiras, onde a palavra não vale mais nada. Né? A palavra não tem valor nenhum, só mentira prevalece. Então, eles desprezam os brancos por isso, porque os brancos são mentirosos, fazem um uso muito irresponsável da palavra. Né? Fazem qualquer coisa na palavra, vendem a palavra sobretudo, né? Para eles é uma coisa sagrada. Então, essa coisa do Guarani foi muito importante. O Capitão Chico, que é uma homenagem ao Chico Sá também, por suposto, né? Discreta, e é o Capitão Chico, que é esse xamã que um dia chega à perfeição da sua palavra. E a perfeição da sua palavra é a perfeição do seu ser. É o Anguijê, ele já não, nada mais desvia ele, né? Ele já está no centro dele, nada o desvia daquele caminho da sua palavra, né? Não tem cobiça, raiva, ignorância que possa desviá-lo do seu rumo. E quando ele chega no centro do próprio ser, né? Quando ele se encontra consigo mesmo, né? Os que atingem o Abhijé, segundo os guaranis, os chamados guaranis, eles não sofrem a morte corporal, eles não sentem dor. Eles saem do corpo como se você saísse da sua casa para passear, né? E não voltam mais, né? Deixam o corpo lá. O corpo se desfalece, né? Eles transcendem a morte física dolorosa, né? Talvez também por, durante todo esse tempo, se dedicarem a uma prática de vida em que eles perdem todas as espinhas, né? Os espinhos, os rancores, a violência, a agressividade, o egoísmo idiota, estúpido, sentimento de competitividade capitalista, né? Todo mundo tem que ser mais você, né? Tem que chegar em primeiro lugar, né? Senão você não presta, né? Você não é ninguém, né? Se não for o primeiro ou o melhor, né? Enfim. Então o Capitão Xingu chega à perfeição da sua palavra e começa a suar orvalho, rocio, chamas. E a auréola da cabeça dele, ele diz, né, que na coronilha, sua coronilha, a hora é essa, na coronilha, né? Lhamas de rocio, né? As chamas do orvalho. Essa fusão do fogo com a água, né? No próprio ser. São imagens, né, que remetem a vários significados, né? E que os guaranis entendem melhor. Que na tradição a gente perde muito, porque, tipo a palavra ojerá, né? Ojerá. Ojerá aparece, surge, brota, surge do nada, algo que surge de algum lugar sem explicação lógica, né? Algo que brotou, apareceu, né? Surgiu, aconteceu, né? Ninguém sabe de onde vem, né? Onde era, né?
Legal, eu queria voltar aqui então, um pouco no. Só depois, sem querer desenvolver, já se interrompendo.
Eu entro no meu.
Eu queria avisar que agora, se vocês quiserem fazer perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Eu não queria. Lá atrás, vamos lá, e a gente continua aqui na frente.
O Niyadara fala que a poesia está mais ligada às artes não verbais do que à própria literatura. Queria que vocês comentassem isso.
Quem quer responder? Você, Flávia?
Você quer responder?
Anitta?
Você que estudou.
Vocês estão bem com medo do ouvido, porque Natália às vezes está meio gaga.
Você que estudou.
Porque é um pensamento único. Né?
O processo.
Ei, Aurora, se eu estiver errado, desculpe se eu estiver falando bobagem. A gente tem que tomar cuidado. A coisa mais importante hoje, na minha opinião, descobrir é não cairmos no pensamento único, porque nos empobrece. A poesia está mais ligada a isso e aquilo, né? Sim, também, mas não só isso, penso eu.
O que vocês acham?
Jamais só isso, senão estamos todos ferrados, condenados a estar ligados. Como é que é? Repete aí. As artes não verbais. Então, você está condenado a isso, né? Ou aquilo, né? E aí? E por que eu não posso ter isto e aquilo?
Olha,
né?
Eu acho que.
Mas, por exemplo, fosse a literatura.
A poesia, para você. A poesia falada. A poesia tem uma vocação de ser falada. Sempre teve, historicamente, em todos os tempos, ela tem uma vocação verbal muito importante. Claro. Quando o Pignatari fala uma coisa dessa, é uma provocação, uma coisa dentro do contexto da poesia concreta, né? Mas, lógico, é uma provocação. Uma provocação porque, justamente, é o oposto disso.
Para provocar os incautos, né?
Sim, assim é um.
Pomberização do Pignatari. Ele quer fazer a gente acreditar que é isso, mas, assim, se a gente acreditar mesmo, a gente fica limitado.
Da matéria, né? da matéria concreta coisas, da poesia, da matéria gráfica da poesia.
É que era a proposta de romper com o discurso, isso. De romper com a coisa. Do discurso verbal, era uma poesia que tinha como objetivo romper com o discurso verbal.
Romper esquemas, né?
E era verbo e bloco visual. Então é a coisa do. Bom, é verbo, porque você está trabalhando com palavra, só que voco visual.
O som também, né?
É mais ligado ao som e mais ligado à imagem.
Eu acho que os poetas concretos eles ampliaram as possibilidades. Ah. Assim, é isso, mas agora é isso, isso e isso também.
O problema são.
Eu vejo como uma limitação, eu vejo como uma Só que não pode confiar muito neles também, cegamente.
Como
né?
acontece
um desejo de pensamento único aí, que é, cara, né?
Como acontece na filosofia, os seguidores é que são o problema, né? É. Os que vêm, a geração seguinte que tenta, que leva aquilo a.
Vira uma doutrina.
No dogma, né? Que leva
faz
aquilo.
Faz uma igreja em
base aceita, né?
O cara ia romper, eu sei lá, o Nietzsche rompe e vê uma igreja nova do Nietzsche.
Só uma parte, eu queria ficar até com vergonha de lembrar, porque vocês estão tão na vanguarda, mas lembra no século XIX, não tinha um simbolista, se a musique avant toutes les choses, quer dizer que é para eles a poesia, a música, e tem um som, né? Esse é um violão, eles faziam, queriam fazer sinfonias com a poesia, quer dizer, essa vontade de unir a poesia, concordo com você, acho que a poesia é fala, é. Primeiro, mas existem esse cruzamento com outras.
Os observadores.
Acho que a poesia não é para entender muito, é para sentir, né? Entender paredes de uma árvore.
A música, a gente sempre está falando, o bom músico a gente chama de poeta, né?
Vocês não acham que no Brasil a...
Eu lembrei de uma coisa que o Borges dizia, né, no ensaio sobre o Dante, naqueles Sete Noites, né? Que todo bom verso, né, pede para ser dito. É por aí também, né? Boa poesia, segundo Borges, aí já cai também a boa poesia.
Vocês não acham que no Brasil, aproveitando o gancho que a Flávia vai começar a falar, a letra de música cresceu muito e as pessoas confundem um pouco as coisas?
Como?
A letra de música, os poetas são, sei lá, o Chico Buarque de Holanda, o Caetano Veloso, entende? Não tem
é
um pouco essa confusão,
poética.
Não tem essa
confusão.
É uma
música poética, né? Mas não uma, não
uma poesia.
Não poesia, né? Música é música, poesia é poesia. São
mas as letras, eu acho que as letras do Buarque são grandes poemas.
É, mas aí a gente não pode iludir os poetas provençais, tão bem estudados por Augusto de Campos, Haroldo, né? O Arnaldo Daniel, o Macabro, o Pedro de Cardenal. Eu descobri um livro muito interessante chamado O Tesouro dos Cátaros. Dizem que o Apolinar inventou os caligramas, né? Mentira. Nesse livro tem um poema, eu trago aqui, eu provo para vocês, se alguém quiser ver aqui, eu provo. Trago poemas para vocês, né? Porque eu não sou charlatão. Eu encontrei esse livro na casa do Walter, esse amigo de Campinas. Ah, oh, achei esse livro. Olha isso aqui. A gente viu um poema, que é um desenho de um coração, um poema de amor com um desenho de coração, e o desenho são partituras, né? Você já viu um poema de um poeta visual que eu adoro, que chama Hilary Herman? Morava em São Paulo, andou por aqui e tal, e sumiu. Ele é muito bom poeta visual, Hilary Herman. Ele fez uma vez, não sei, valsa de Chopin, ele fez uma partitura em forma de oito. Alguém se recorda disso? Você lembra disso? Um poema visual? É uma forma de oito, simbolizando o infinito, né? Então, a partitura musical, forma de oito, né? Caligrama. Só que em 1100 e pouco, lá na época dos Cátaros, um poeta provençal fazia caligramas.
Eu acho que na
O que você ia falar? Desculpa, você foi interrompido.
Não, é que as pessoas falam, isso aqui é poesia, mas isso aqui não é poesia. Né? Agora eu pergunto para ela, o que é poesia? Você pode definir o que é poesia? Que critério você usa para dar...
A poesia, ela tem uma relação... Ela tem uma relação com a linguagem... que é diferente da relação da música com a linguagem. A música com a linguagem, ela tem um...
Não, mas eu quero que você defina o que é poesia.
Não, poesia não tem definição.
Então,
não tem definição.
Isso aqui é poesia, isso aqui não é poesia.
Você sente.
Os concretistas faziam poesia, não faziam poesia. Poesia, primeiro não dá para definir. Né? Vai ficar muito difícil... Né, a gente afirmar categoricamente, né, isso é poesia, isso aqui é poesia. É o sujeito que escreve letra para música, né, é poeta ou não é poeta? Dá para separar a letra da música? Quando a gente separa a letra da música, né, muitas letras perdem aquela força que a música emprestar para a letra.
No segundo Ezra Pound é melopeia, poesia para ser melodada. Ele inventou a definição dele.
E não esqueçamos que a poesia, né? Ela começou
deixa
com música,
né?
Você tocava ali, poesia lírica tem, por causa da música.
Isso é de melopeia, né?
Melopeia e logopeia.
Melopeia e logopeia, né? Os três.
A música e a poesia definitivamente tem uma ligação. Agora, a gente dizer que, por exemplo, alguém como Caetano Veloso ou são poetas, eles são músicos com uma intensidade poética incrível.
Eu não concordo, eles são poetas.
Se você pegar uma música conhecida, dificilmente você vai conseguir fazer análise daquela letra sem esquecer a música. Você não consegue desvincular. Se você não conhecer a música, aí você pode fazer uma análise da letra, né?
Sim.
Como poesia.
Como poesia. O problema é que a música conhecida, os seus ouvidos.
Queria saber.
São gêneros, né? São gêneros dentro do próprio gênero, né? Subgêneros, não importa também, né? Porque. Eu acho que eu entendi. Não é poesia escrita, né? Não é poesia de livro, né? Não é poesia. É um outro tipo de poesia.
Não é a tradição, né, da poesia escrita.
Mas daí, então, a Daniel também não é poeta.
Aí também não é poeta. E como é que você é?
Agora não
é
poeta.
A gente leu o Arnaud Daniel e o.
Mas
e
a gente não.
A gente nem sabe, né?
A gente não sabe o nome do dia.
Existe, né? Mas tem que. Alguém, o Augusto de Campos teria que reproduzir isso pra gente. Ou alguém que conheça assim.
Eu queria saber.
Eu acho que é e não é. Tudo. Aí eu tô com o Guimarães. Tudo é e não é.
Douglas, eu queria saber. Opiniões suas como editor também. De todos, né? Na verdade. Mas ideias. O que, que seria interessante para a poesia circular mais, você acha?
No Brasil?
É.
É complicado, hein? Bom, primeiro, o Serginho Grosman, né? Levar aquele programa xarope dele, pelo menos um Chacal, um Frederico Barbosa, uma Flávia, uma Manita, um Douglas, uma Aurora. Pensava com essas pessoas, o Augusto de Campos, nunca foi naquela porcaria de programa.
Você acha que a televisão é um caminho?
Eu acho que a televisão, isso eu comecei a saber com quem? Com o Flávio Calazans. O Flávio Calazans é, no Brasil, o doutor em propaganda subliminar. É o cara que mais estudou essa subliminar no Brasil. Né? Ele tem uma teoria que é muito fácil desmascarar as pessoas. Muito fácil. Né? Agora, o poder comunicativo, o poder da comunicação, né? Como é que a gente vai nomear essa geringonça, né? Esses Borba Gatos, né? A Globo está interessada nisso? Não, por quê? Porque a Globo está interessada em vender tudo. Então, até a tênis que o Serginho Grosman usa é estudado para vender, para influenciar o determinado público que quer ser Grosman, né? É tudo comércio. Então, eu acho que a televisão pode sim ter um grande papel na desbrutalização, massificação, desburricização, desbestialização do povo brasileiro, da sociedade contemporânea. Por quê? Porque é um meio terrivelmente, tem um poder de influência muito grande nas pessoas. E se, dependendo, botando o Augusto de Campos, falando da Dona Leal, naquele vídeo show, sabe? No meio daquela baboseira, você bota sabe? Tipo Chacrinha, né? E é tanta gente bestial, de repente chega um Gil no Chacrinha, né? O Chacrinha é genial. Ele fala, não vem aqui pra explicar, vem aqui pra confundir. Quem sabe hoje o Chacrinha estaria botando alguns poetas. Fosse convidado dele, talvez. Eu acredito se ele tivesse. Talvez me convidasse, né?
Um poeta americano que eu conheci, uma leitura, eu vi ele. Ele contou uma história que foi incrível. Que ele é, assim, um cara muito. Ele é uma espécie de embaixador de poesia americana. Ele viaja sempre para ler para o público e disseminar a poesia. E ele é amigo do Bob Dylan, assim, várias pessoas importantes. Na época da perestroika, uma das primeiras coisas que o governo russo fez, soviético fez, foi fazer um super show, um estádio, e chamou vários artistas internacionais, entre eles o Bob Dylan e vários poetas
russos.
Não, americanos, ingleses, alemães, enfim. Poetas e músicos, todos nesse show. E esse cara foi um dos poetas convidados. Ele disse que foi uma das experiências mais incríveis da vida dele. Que ele, lógico, poesia em qualquer lugar é para um grupo pequeno. Ele, pela primeira vez, ele leu o os poemas dele em inglês, você sabia se a plateia ia estar em Veneza, uma plateia russa.
Eu acho que é uma questão de...
Num estádio lotado, as pessoas foram, lógico, para ouvir música. Mas os organizadores do,
certo, né,
do negócio colocaram ali os poetas ali.
Bob Dylan e o fulano de tal. Pronto.
Que, assim, trouxeram também um texto bastante assim, transcendente ali para aquele público que estava fechado há tantos anos, sem contato, e assim, que os poetas foram massacrados, expulsos.
Eles foram expulsos da República, né, no final, né?
Platão?
Não, na nossa República.
Bom, vamos analisar uma coisa bem concreta. Shakespeare. Eu escrevo sobre Shakespeare, né, no nosso barco. Shakespeare, na época dele, era um Faustão. O Jô Soares, um cara popular, né? Vocês vão ver Shakespeare, não com o Jô Soares, né? Infelizmente, né? E hoje o Jô Soares monta Shakespeare, né? E muita gente vai ver Shakespeare, por quê? Porque o Jô Soares monta Shakespeare, e naquele programa chato dele, às vezes ele bota lá um cara falando de Shakespeare. Aí um monte de gente que nunca ouviu falar de Shakespeare começa a querer saber quem é Shakespeare, né? Eu vi lá em Shakespeare, na época dele, se estiver errado, me corrija. Era um ator popular, andava nas vilas ali, chegava a montar o teatro dele, as pessoas do povo vinham assistir, né? A música de bar, quem curtia a música de bar? Era gente simples, padeiro, gente comum, né? Gente que supostamente é inculta, né? Como diz os cultos, gente inculta que curte bar naquela época, né? Então hoje é a mesma porcaria. Agora, a Rede Globo é uma pena, eles, uma vez ou outra, eles botam um verso do Augusto Santos numa novela, né? Lembra a novela do cara cai de avião, né? Eu lembro só disso, que nessa novela, o cara cai de avião. Ele recita aquele verso do Augusto de Campos, escarra nessa bolha de beijo, né? Aquele verso horroroso. Cara. É a primeira vez que entra Augusto de Campos numa novela da Globo. Então, eles têm um poder na mão, só que eles são perversos, né? Eles querem o teu dinheiro. Para poder te ter na mão.
Não precisa ir muito longe, né? Se a gente tivesse poesia de volta nos cadernos de cultura, já ajudava bastante.
Puxa, agora você falou uma coisa importante que eu esqueci.
Opa, vamos lá, vamos ver ali que eles querem perguntar
da minha formação. Uma coisa legal foi essa coisa dos folhetins da vida, né, que a gente, tanta coisa legal que eu vi.
Ele ali que não perguntou nada, vamos lá.
Eu queria que vocês comentassem, se vocês pudessem classificar, não deixando cair no conceito outro, né? O que é a poesia hoje, qual o movimento literário a gente atravessa na poesia hoje?
Se é que tem um.
A gente já não vive aquelas épocas pendulares em que o movimento literário nega outro. O modernismo, baixando aquele poema do Manuel Bandeira, ele fala contra sentar-se lusitano, a gente macaquinando, então vamos falar a língua do povo. Depois tem os concretistas, depois poesia marginal, hoje em dia a gente vê. Até na do Antunes é uma coisa diferente, é uma coisa meio visual, uma coisa louca, assim, também. E o que é o poeta de hoje? Qual é o, não o grande tema, mas qual o foco, além de procurar a verdade dentro de si mesmo, né? Qual o movimento literário que a gente atravessa hoje?
Bom,
é o movimento de não ter movimento.
Assim. Acho que ela
vale,
falou...
vale tudo, né? A gente tá, não só na literatura, mas acho que em todas as artes estão nesse... É um momento, assim, de crise... Mas, ao mesmo tempo, uma de crise criativa, né? E todo mundo se pode fazer tudo, né? E eu acho que a gente... Eu não imagino que a gente vá ter na história. Acho que a gente chegou no fim dos movimentos.
Das escolas,
né? Eu não imagino, não consigo ver a nossa, sei lá, a humanidade de novo nessa fase de movimentos. Eu acho que, historicamente, nós chegamos num momento de que está tudo
disponível,
tudo é válido,
também.
Tudo disponível. Né? Nós aceitamos as diferenças com mais
facilidade. É a contemporaneidade, né? Todos os tempos estão presentes. Então você não tem um tempo dominante. É tudo, sei lá.
A gente que chama de pós-moderno.
O Ludicano chama de pós-utópico, né?
Ou um moderno que nunca acabou,
de pós-utópico,
né? Moderno eterno.
Um pós-utópico.
Não tem mais utopia.
Não existe mais ingenuidade, né? Não existe mais sonhos cor-de-rosas, né? Essa literatura. Então eu vou ler o meu.
A criação de uma escola, né, de criação.
Isso é uma oficina.
Não, mas a escola literária, ela é realmente escola literária. Né? Você pegar o romântico, você pegar o simbolismo, você pega o concretismo, ó, você tem que escrever assim, assim, assado, o soneto. Né,
tinha
né? Então, o tema, né, tudo Hoje é mais difícil escrever porque você não sabe. É. Né? Não tem escola. Ninguém disse para você, ó, escreve assim, assim, assim.
Mas se virar.
Você tem que se virar sozinho. Né? Você é a sua escola literária.
Mas existe também.
Você tem essa liberdade e acho que se enforca nessa liberdade.
É. Eu acho que no, em séculos passados, como a literatura era muito presente, em séculos passados, até sei lá, metade do século XX, a literatura é presente na vida das pessoas. Era natural. Então você não precisa ter uma escola que vai te ensinar a escrever, porque na verdade você nasce no meio literário.
Você é alfabetizado, né? Então,
é,
né?
É presente na sua vida. Nossa geração, a gente é a geração do cinema, da televisão, de outra. A gente não tem a experiência literária no nosso dia a dia. Então, eu acho que a escola, a gente, toda essa bagagem que a gente não teve. Antigamente você tinha escritores muito bons, novíssimos, com 18, 19 anos, 20 anos, porque eles cresciam naquele ambiente. E hoje nosso ambiente é muito mais
tem que correr
multifacetado,
atrás,
né? E com muitas possibilidades e também superficial, de uma certa forma. Eu acho que o campo literário.
E não temos o Mário Faustino, né? Por exemplo, no Jornal do Brasil dos anos 40. Tinha o Mário Faustino, né? Um cara que durante um tempo escrevia sobre poesia toda semana, traduzia, era uma página, né? Imagina a delícia que era ver aquilo, né?
Mas o Brasil não acabaram com esses suplementos literários, justamente porque ninguém lia os suplementos literários.
Não, o Faustino morreu, né? O Faustino morreu, né?
Eu queria saber se vocês acham que ainda existe algumas, se existem revistas, fontes, etc., que vocês leem, que vocês indicam. Vocês têm alguma?
Eu queria falar justamente sobre isso. Né? Assim, tem muita coisa legal na internet, tanto na Argentina, no Brasil. No Brasil nós temos excelentes revistas, né? Eu conheço umas 3, 4, né? Vou citar Cronópolis, todo mundo conhece. Tem uma outra que não sei se muita gente conhece, chama Centopeia, alguém conhece? Você conhece? Sérgio Medeiros, e a Dirce, Valtric, um pessoal de Florianópolis. Uma revista muito legal, tem ensaios, tem poesia, tem traduções, tem entrevistas.
Tem um site chamado Digestivo Cultural.
Digestivo Cultural, que eu não conhecia, né? Depois que você me falou, tá vendo porque. Deve ter outras coisas, revistas aqui. Tem uma revista chamada, como é que é? Onde eles mandaram para mim lá o Ferrito, o Ronaldo Ferrito, Confraria.
Essa revista está fazendo um sucesso, né?
Tem uma outra revista que é do, como é que chama aquele cara que é amigo do Caetano Veloso? O Canan Ferraz. Tem um outro cara que é um cubo assim, tem uns cubos assim, você abre lá, você vê um cubo, é legal.
Tem revistas, revistas que já estão há bastante tempo, né? Como a lá do Carlito Azevedo, a
Inimigo
Rumor, tem a Sibila, revistas que estão durando já há muitos anos, né? Que cumprem um papel importante, né? A gente precisa ter revista literária.
No Brasil tinha revistas muito boas, né? Eu gostava muito, que era Através, né? Teve 4 números. O Regis Gomes publicou 2 revistas chamadas Código, também foram muito boas.
Legal, assim, Medusa,
que era legal. Medusa, Curitiba. Tem da Coyote hoje, né?
Coyote é uma das revistas mais interessantes, acho.
Tem Etc. de Curitiba.
Azougue.
Flávia, você acha que os cadernos deveriam voltar a publicar poesia? Você acha que...
Sim.
Não. Olha, só publicar.
Publicam a poesia, as pessoas leem. Uma coisa fácil de ler. É igual você ler um quadrinhos, né? Se vocês colocam num caderno, é até assim esteticamente bonitinho, tal, né? Eu acho que o olho vai para aquele poema. Se colocar um poema numa página de jornal, naquela página toda, né? Maçante.
Uma página grande, né? Tem que ser.
Se coloca um poema. Coloca um poema.
Página?
Nossa, aquele poema vai ter uma atenção incrível.
Mas, fora, se é tão lindo como você fala, por que eles não
publicam? É, aqui tá. Qual é o benefício?
Custa dinheiro, né? Às vezes o cara.
Mas,
na minha opinião, não
é
dinheiro. Ninguém
lê. Mas,
porque os jornais são muito mal feitos, os editores não têm visão.
Não leem também, né?
Porque você percebeu.
Legal,
você é contra a escola, né? Você começou falando
com
isso aqui.
Não, eu não.
Mas ninguém
eu...
falou isso. Eu acho que falta escola nesse país, né?
Falta formação de público. Eu sei que eu estou num ponto importante.
O suplemento, são coisas importantes. Olha, suplemento de Minas Gerais, suplemento literário de Minas Gerais publica poesia. E é um dos suplementos no mundo da poesia, um dos suplementos é mais importantes, né?
Cadê a hoje mais, no Brasil. Na última página sempre.
Agora é.
Alguns leitores deveriam mandar uma cartinha.
É isso, uma baixa assinada.
E ninguém escreve.
Você me deu umas histórias sobre.
Eles mantêm.
Eu tenho a impressão que não se lê no mundo inteiro. Né?
Não, Buenos Aires tem. Buenos Aires tem o. Ó, Buenos Aires, eu posso dizer. Tem dois suplementos literários de Buenos Aires. Buenos Aires tem dois suplementos literários importantes, aliás, três importantes, que é o Ademir Cultura, não publica poesia. Publica ficção. E tem o Página Doce, que às vezes publica poesia, e o N, que é uma página religiosa de poesia. O N, né? E o legal, na Argentina, em alguns casos, eles pagam pelos poemas que eles publicam, né? E a Folha de São Paulo é que deveria valorizar isso, né? Fazer uma seleção
no,
e.
No Brasil a poesia está, né, muito, muito, muito desvalorizada. Não coisa... foi sempre assim, né? A gente teve um momento em que a poesia era muito. Na época de Drummond e Bandeira e tal, a poesia tinha um status que hoje ela não tem. Ela perdeu credibilidade muito.
É, escritor também, né? Porque antes eu me lembro assim,
isso. Também faz tempo que eu não tenho bons escritores,
né? Para falar sobre os problemas. Hoje ninguém.
Hoje
tá
é o Caetano Veloso, né?
É. Não, é que os jornais ficaram muito comerciais também, assim. É um problema econômico. Eles não publicam poesia, eu acho, por pondurismo, né? Os donos dos jornais brasileiros são muito
conduros. Teve essas semanas aí, teve na internet.
Pode ser isso, né? Porque é medo de gastar, de perder dinheiro, né?
Algumas semanas teve na internet uma controvérsia engraçada, que foi gerada pela poeta Ana Rush. Vocês talvez tenham acompanhado. Que a Folha de São Paulo lançou o Guia da Folha online, remodelou lá o guia, botou online. E é muito completo, de tudo que está acontecendo na cidade, assim, tudo que você quer saber sobre cultura em São Paulo. E não tem uma seção de literatura, não é nem de poesia. Não tem uma seção de literatura.
Casa das Rosas.
Não tem.
Engraçado,
São Paulo.
Nunca se escreveu tanto poesia como hoje.
Sim.
Dizem que todo brasileiro é técnico de futebol.
Digestivo?
Todo brasileiro é poético.
Ah, de antigo já foi.
Tem poetas que escrevem, tem poeta que escreve.
Mas aí, só para ela terminar, o que, que ela fez, a Ana?
Não, aí a Ana ela escreveu, começou uma campanha de, assim,
mobilização.
De mobilizar as pessoas para, assim, questionar. Como um site de cultura, um portal de cultura, não tem uma seção de literatura, né? Porque, assim, o que eles alegam é que não existem eventos.
Eu esqueci de citar um meio, acho que é da Folha, chamada Trópico, revista Trópico. É muito boa. Trópico, alguém conhece Trópico? Trópico é excelente, eles pagam. Eu sou goiano para escrever o Diário da Fronteira.
E qual que foi a repercussão da...
E a repercussão, a Folha parece que se dobrou. Porque, assim, a quantidade de lançamentos que tem em São Paulo toda semana, quantidade de eventos como esse, de leituras, de sarau...
É, você mesmo organiza lá, né? Na sua escola.
Todo mundo que está ligado de alguma forma à produção literária já, assim... Sabe que tem eventos acontecendo na cidade, tem feiras,
ela,
né? Agora vai ter
a
Flávia, tem um corredor literário. Tem eventos importantes, grandes, no estado de São Paulo, tem a Flip, tem a Bienal do Livro, né? Tem coisas, inclusive, comerciais de grande porte, e que não, assim, um jornal não pode se omitir. É como se as. Quando não, a impressão que dá, quando não, não está na imprensa, é que não existe, ou não tem relevância. Né, a imprensa assume essa postura. Então, quer dizer, é óbvio que
está errado nesse caso.
Que é uma situação absurda, né? Então, a Ana Rush levantou essas questões e parece que eles designaram lá uma jornalista que agora recebe. Ela falou assim: olha, por favor, vocês que têm pautas de literatura, mandem para
essa
moça.
Hein? Vai enlouquecer.
E aí, o e-mail dela. E aí, quer dizer, que eles se comprometeram a publicar os eventos de literatura de agora em diante.
Mas será que o pessoal do teatro é mais mobilizado? O pessoal do cinema, eles lutam por espaço quanto é lugar. Os escritores, você não acha que são tanto quanto acomodados? Eles não brigam por espaço na TV, no jornal, por um espaço para escrever um poema. É. Isso que a gente fica culpando todo mundo.
É uma coisa esquisita, porque o mercado literário é um mercado que grande no Brasil hoje, é um crescimento, um mercado que vende.
Eu acho que os editores,
vende,
se não é uma conclusão precipitada, mas é sincera, acho que os editores emburreceram, né? Porque acho que tem que partir deles, ao meu ver, né? O dono do jornal, né? Tem que partir deles, né? Sem parte deles, deixar batalhar o espaço.
Os autores têm que escrever.
Folha,
né?
Tal,
o trabalho do autor é produzir.
Um ator, ele não vai. O ator tem que representar.
No mundo ideal, o autor escreve, o editor edita.
O cinema são coisas coletivas. A literatura é muito individual. Você escreve sozinho, poesia mais sozinho ainda. Não sei, estou arriscando. Cinema é coletivo, como o teatro também.
Sim, mas tem a comunidade teatro.
É mais fácil criar uma comunidade no teatro e no cinema do que na literatura. Porque quem escreve está fadado a ser sozinho. É uma solidão, é treinado, um caminho muito solitário. Eu acho que tem mais dificuldade de socializar.
Eu acho que escrever, o escritor não é tão solitário assim, que ele é solitário na hora de escrever, né? Mas ele tem que sair das ruas, ele tem que ter uma vida.
É
uma
atividade
social. Não é tão solitário assim.
Antes de ontem nós ouvimos que o Siquinho estava escrevendo, saiu de casa só para ir na padaria, ou que escreveu A Cor das Flores, o autor português que estava escrevendo A Cor das Flores, saiu de casa só para ir. O Manuel de Barros se tranca, isso não vai passar nem a
música.
Peraí, eu queria aproveitar. Eu queria aproveitar que. Eu queria que cada um. Peraí, vamos voltar aqui para a mesa, que a discussão se transladou. Eu queria que cada um desse vocês aqui, começando pela Anitta, que está sufocada pela verborragia aqui geral.
Nós dois aqui estamos.
Se vocês têm alguma indicação para quem escreve poesia, o que vocês acham que a pessoa poderia fazer, qual é um caminho possível, considerando que talvez a gente tenha poetas aqui que queiram se lançar ou que estão ouvindo, você tem alguma coisa que você gostaria de dizer?
Bom, eu sou a mais pessimista de todos, eu vivo com essa comigo também. Eu tenho uma visão mais pessimista mesmo, até por toda essa situação que a gente está falando. Eu acho que tem a ver com a educação que não rola aqui, com essa falta de valor à educação que existe na cultura brasileira, que é uma questão grande da cultura brasileira mesmo, que parece que não valoriza muito escola, não valoriza muito estudar, o governo também não apoia muito. Sei lá, acho que é uma situação muito crítica que a gente está. Eu vejo como uma situação muito crítica. Quando a gente sai do país, a gente fica mais desesperado ainda, quando volta, quer sair correndo de novo. Por causa disso, assim. E aí, claro que. Quem que vai ler? Quem que vai ler o que a gente escreve, né? Então, por isso que eu sou meio pessimista. Então, eu não sei se tem algum sentido a gente escrever, assim, se é um sentido mais coletivo. E, né? Quer dizer, pra que escrever, né? A gente escreve por uma necessidade
pessoal,
realmente individual, solitária, é uma atividade super solitária, e a gente escreve sem ter sentido nenhum e sem muito ter quem leia também, porque é meio um gueto. Então eu sou uma péssima estimuladora para quem está começando a escrever. Eu acho que a gente escreve por.
Mas, por exemplo, coisas
uma necessidade,
que você...
apesar de todas as adversidades e de
coisas que você fez, talvez, que você não faria, enfim. Coisas que você acha que poderia simplificar o caminho da pessoa, facilitar? Tem alguma coisa nesse sentido? Não.
Eu acho que essa coisa de publicar em revistas literárias, acho que é o caminho inicial mesmo. Acho que a internet ajuda muito, porque você acaba tendo contato com um monte de gente que você não teria, né?
Alguém sempre te lê.
Alguém acaba lendo, e aí você se surpreende. Nossa, ele lê, né? Então, assim, a internet, acho que é realmente... Então, você tem que ficar meio de olho o que está rolando, quem está publicando. E, de repente, entrar em contato com poetas que você se identifique com o jeito de ser escrita. E estar lendo muito sempre, eu acho, né? Lendo me descrever muito. Porque eu acho que muito, tem uma coisa que é...
Eu falo antes que eu esqueça rápido também. O Paulo Lemis, nos artigos da Folha, diz, não, é importante ter poesia no receptor. Porque se não tiver poesia no receptor, poesia no emissor, poesia no receptor. Eu tive na Folha que ele escreveu, umas bobeiras, assim, tinha as coisas legais, né? É importante ter poesia no receptor, né? E esse negócio de poesia de poeta para poeta, eu acho que também é legal, porque se o sujeito não tem poesia no receptor, então não é poeta, não vai gostar de poesia. Agora, não é necessário, por exemplo, ter poesia no receptor para ler poesia, né? Senão, se não tem poesia no receptor, você vai achar um pé no saco, você não vai entrar no ritual, não vai acontecer, né? Não vai, né?
Mas não só poetas têm receptor, acho que tem.
Como?
Não só os poetas têm receptor, né? Para poesia.
Mas geralmente, se não for poeta, não tem.
Mas tem grandes leituras.
É um poeta que não escreve.
Um poeta rústico.
Mas tem que ler. E aí a gente tem que lembrar do Borges. O Borges dizia que já em meu tempo, eu creio que dizia Borges, né? É mais importante que haja buenos leitores que buenos escritores. Eu me jacto de ser um bom leitor, não um bom escritor, dizia Borges, né?
Sim,
e em alguns momentos ele tinha razão, né? Então os poemas dele são bem chatos, né? Ele louva o avô dele, o Borges, a Azevedo, e começa a falar de umas guerras, entendeu? São muito chatas, né, e tal, né? Borges também tem coisas chatas, mas também tem coisas geniais, absurdamente geniais, assim, que é um maestro, né?
Vamos só fazer um contraponto,
sendo lido, não ser lido pelo público, acho que não é importante.
Uma das coisas que eu diria para quem está escrevendo é que uma coisa que você começou a dizer que talvez os poetas que interessam são aqueles que de repente você vê que eles estão buscando o caminho deles e que não é só tentando copiar coisas que
copiar inconscientemente,
já estão prontas, mas também tem uma coisa assim, se a pessoa não tem repertório, ela começa a achar que ela está inventando a roda, entendeu? E a coisa assim, já rolou há muito tempo, já rolou muitas vezes de outras formas. Então, eu acho que para quem quer escrever...
Não podemos esquecer da roda de campo, né? Estamos num momento pós-utópico, gente!
Então, eu não sei se não tem mais nada a ser inventado, eu acho que não é isso, né?
Tem mais tempo.
Mas você tem que saber o que já foi inventado.
Estudar, eu acho assim, você tocou num ponto importante, hein? Manuel de Barros falava disso, ó, em Campo Grande, ele falou, sabe por que a arte não vai? Um exemplo assim, sabe por que a arte não vai para frente em Campo Grande, Douglas? Não, mano, por quê? Porque a maioria dos artistas são preguiçosos, não estudam, não leem, não se informam, não quebram a cabeça, não queimam a sobrancelha, passando a noite inteira tentando decifrar um verso.
Você não acha que isso vale pro Brasil inteiro?
Para o mundo, de certa maneira. Para o Paraguai também. A gente não sei, né?
O menino fica em casa lendo, estuda piano, faz pintura e não joga futebol, ele é mal visto pelos amigos. É um país interessante.
É um país que não.
Tem que fazer o quê?
Você, Flávia.
É um país que não tem inverno, né? Para te deixar
pra
casa.
O que você aconselharia, Flávia? Para um jovem,
poeta. Um contraponto aqui só, você falou que, quando você falou que você é pessimista e tal, eu assumo que eu sou um pouco ingenuamente otimista demais.
Bom, mas não é uma otimista boluda.
Bom, eu tenho uma escola de cinema.
Tem uma escola de cinema, tem as escolas de poesia. Você está preocupado pelo menos em.
Mas
não é um otimismo boludo.
É um otimismo assim. De campo, mas é um otimismo.
É um otimismo para frente, eu diria.
Agora,
eu
não me sinto sozinha. Eu não me sinto sozinha escrevendo. Assim, a grande coisa, na verdade, que me faz escrever é a companhia de todos os poetas que existiram até hoje, assim, que eu leio com prazer. E eu quero fazer parte. Para mim, escrever é me sentir parte dessa tradição e dessa
história
maravilhosa e sensível da poesia.
Confraria, você disse, Ana? Confraria, né?
Para mim, assim, é uma...
Continuar, né?
Uma sensação de...
pertencimento.
Você está iniciado em alguma ordem...
Não tem nada espiritual nisso.
Não pode ser uma
mas
física.
É assim, eu me sinto na companhia histórica de poetas, assim, é uma coisa assim, eu tento.
Você se sente bem.
Não que me sinta à altura, nada disso.
Não,
mas eu me sinto
em boa companhia.
Isso,
pessoas.
Tá, e aí, mas o que, que você diria para quem está escrevendo? O que, que seria assim, um conselho, uma.
Eu concordo inteiramente com o Anny, que é isso. Você tem que. Primeiro, você tem que escrever. Ler. E ser crítico, autocrítico voltar os seus poemas 1000 vezes se necessários, 10 anos se necessários.
Ter medo de rasgá-los.
E ser perfeccionista. O poeta é perfeccionista. Não adianta. É perfeccionista, porque ele quer que aquela. Onde que vai quebrar o seu verso? Né? Você tem preocupações desse tipo, né? Assim, que pode levar horas e horas pensando qual é a palavra que vai encaixar aqui. Que vai refletir no outro lá embaixo, como um espelho, enfim. Ou a literação, qual a literação que vai funcionar. Uma coisa um pouco. De perfeccionismo mesmo. E que se você leva isso a sério, se você produz e escreve. Eventualmente você vai ter uma obra, você tem um corpo de uma obra, e eventualmente essa obra você vai levar e em algum lugar ela vai encontrar um espaço. Na internet, nas revistas, em livros. Você tem que acreditar que é possível.
Começa de você.
Se for possível. A gente escuta muito na literatura. Não só na literatura, mas em outras linguagens, que o Brasil é um país muito empobrecido no que diz respeito ao reconhecimento às manifestações culturais dele. Isso é uma realidade que a gente já sabe, muitas gerações já conhecem bastante bem. Para as pessoas que estão pessimistas, seja lá em qual área, mas especificamente na poesia, existem muitas pessoas lendo poesia hoje, graças à internet, sim. Estão vendo os blogs que vocês publicam, e lá as suas citações de autores preferidos, a gente pega um pedacinho, joga no Google e acaba acessando obras completas, e aí tem a felicidade de chegar no museu ou numa livraria e comprar essa obra e esmiuçar bastante. O jovem hoje está lendo muito Fernando Pessoa, e todos os outros que ele vai trazendo para a gente, e os novos e os antigos, e a gente vai brincando com esse. Essa liberdade de não participar de nenhum, de não ser simpatizante de um movimento específico de uma escola literária. Então, sim, o Brasil é muito precário. Mas, sim, podem ficar otimistas, porque estamos consumindo, sim, estamos consumindo poesia, estamos fazendo o possível dentro do que, que a escola não fez pela gente, que é estimular, né? Mas com essa liberdade, a gente tem a possibilidade de acessar algumas coisas. E é muito importante que seja estimulado de uma forma. Se a mídia agora, se o meio é a internet, seja bem utilizado.
E você, o Walt Whitman dizia, desculpa, que falando, completando o que você disse do receptor, que isso me lembrou também, que a poesia é uma mensagem numa garrafa. Você lança, o poeta lança, quem escreve lança, e, quer dizer, o receptor, a recepção, quem vai recolher essa garrafa é tão importante quanto quem... E agora, a garrafa vai e ela fatalmente chega a algum lugar, fatalmente, alguém vai encontrar.
De perfis completamente diferentes. Você tem amigos que aparentemente jamais leem poesia por causa do estereótipo criado, e está consumindo, está produzindo. E principalmente na adolescência, porque é um momento de evolução, de uma necessidade muito grande de exteriorizar, não necessariamente coisas de grande valor, mas ainda assim uma conversa. Uhum. Uma conversa que muitas vezes é multiplicada ou simplesmente é compartilhada, né, com amigos, e muitas vezes até identificada nas obras de vocês.
E você, Douglas?
Qual era a pergunta?
O que você diria para um jovem poeta?
O que eu digo para os jovens poetas?
Cartas de Douglas Diego.
Só tenho para aprender com os jovens poetas, principalmente com seus erros, não cometendo iguais. Não, a gente aprende com todo mundo. Acho que não tem que ter esse preconceito. Né?
Mas o que você guardou
da sua trajetória que você gostaria de passar para frente?
Você é poeta? Olha, leiam tudo que puderem ler. Separem o que não presta e fiquem com o que presta. Porque, né, nós temos... Nossa, cara, assim, o Brasil é privilegiado. Já disse, nós temos três professores de poesia. Haroldo de Campos, Augusto de Campos, Décio Natália. Mais o Haroldo, eu lembro também, o Augusto. Décio é meio preguiçosão. Vocês gostam dele, o Serrão, Décio também. Mas o Décio é o mais preguiçoso dos três. Embora seja um excelente teórico também, na época dele, você pega aquela teoria da poesia concreta, né? Que país que teve uma poesia concreta, assim, tal, né? Que país que nos atualizou com a crítica internacional? Que país que trouxe os futuristas russos, né? Os futuristas cátaros, né? Que eram os observadores provençais, né? Os chineses, né? Os japoneses, né? Depois Leminski e tudo, né? Acho que isso é a poesia concreta, prestar atenção na poesia concreta, né? Reler de novo todas as aulas, acho que ajudaria bastante, mais do que esses currículos que a gente tem aí nas escolas públicas, né? Incrível, não põe Haroldo Daniel, não põe tudo isso que os concretos já recuperaram, já está aqui, né? Quer dizer, isso vai dar um salto, né? Se essa molecadinha da favela começar a ler Haroldo Daniel, né? Plernikov, Mayakovsky, né? Bem traduzido e tal, né? Ou pelo menos com o espírito da coisa, né? Vai dar um curto-circuito no cérebro dessa molecada, né? Dos rapeiros, né? Só se eles começarem a ler Mayakovsky, essa gente, né? Leminski, poesia concreta. O pessoal vai dar um salto triplo em direção ao futuro, né? Vamos trazer o futuro para o presente, né? Sem dúvida alguma. Então, eu não tenho nada a dizer para os jovens poetas, a não ser que não caiam nas trampas do pensamento único. Acho que a coisa mais importante hoje é não cairmos nas trampas do pensamento único, porque é isso que o poder quer. O poder quer que a gente fique pensando todo mundo a mesma coisa, e dizendo tudo a mesma coisa, achando que estamos dizendo coisas diferentes, mas no fundo está dizendo a mesma coisa com palavras diferentes, né? Tem que prestar atenção muito nisso, né? A questão do pensamento único, para mim, eu acho importante não cair nisso, né? E ser curioso, né? Manter acesa a chama da curiosidade, porque sempre a gente descobre um poeta interessante, né? Sempre na internet, o Joca Terron, que eu observo, sempre é um cara que passa... Acho que ele é rico, né? Então ele passa o dia inteiro lendo a internet, né? E agora, acho que de tanto na internet, ele parou de fazer o blog dele, agora ele voltou a fazer o blog, porque ele também já está satisfeito, não deve estar encontrando muita coisa por lá, né? Então o Joca lê, hoje ele vem com não sei quem, ontem ele traduziu um poeta inglês lá, super interessante, né? Escreveu também um poema influenciado pelo inglês, né? Ele traduz Malcolm Lowry, ele traduz Stephen Dobbins, não sei quem, ele traduz poetas que eu nunca vi. Inglês são muito engraçados, muito interessantes, né? Então essa curiosidade é muito importante, né? E uma coisa que o Curto me ensinou, né? E que o Ezra Pound também, né? É copiar para aprender. É importante copiar para aprender. E aprender para criar, não para seguir copiando, né? Né? Então isso é importante, copiar para aprender. O Curto me conta, o Fabiano Casas, que é um amigo nosso, escritor em Buenos Aires, disse que o Curto, o Casas que deu os primeiros livros para o Curto, né? Aí o Cucurto disse, olha, Casas, fiz um Hellman. Chegava fazendo um poema com o Hellman. Agora te traio um Haroldo de Campos. Amanhã te traio um Borges. E passava um Cortázar, né? Então o Cucurto disse que todo dia ele trazia assim, uns 5 poetas. Ele fazia igualzinho os caras, às vezes melhor, segundo o Casas, né? E de tanto ele copiar os poetas, ele inventou a teoria do plágio, né? E a poética dele é a poética do plágio. Ele rouba o melhor de todos os poetas que ele consegue roubar para dizer as coisas que ele quer dizer, que é o mundo da cúmbia, né, tal. Ele usa técnicas de Mayakovsky para falar de cúmbia, né? Então fica legal. Ele usa o melhor de cada poeta, rouba mesmo, né, descaradamente, para fazer o dele tão bom quanto os outros fariam se fossem com o Curto, né? Aí se inverte, né? Então a técnica do plágio é excelente, mas assim, com muita honestidade, né? Eu, por exemplo, roubo palavras de poetas, né? Eu roubo recanés, eu roubo, por exemplo, Bombatita Curubu. Bombatita é calcinha, em Guarani, né? Em castelhano. Curubu é carinhosa. Calcinha é carinhosa. Aí eu boto às vezes Bombatita Curubu, color, amor, amor. Qual que é o color amor, amor, né? Não existe, né? Então já roubei do Canese, dou uma virada, uma guinada pro meu lado, e ainda, como sou um ladrão honesto, É, dos meus amigos, só roubo poetas que eu gosto, roubo poetas que eu não gosto, né? Só roubo os prezados. Eu boto uma nota no final do livro: esta expressão bombatita com o Ru me foi regalada, presenteada por Jorge Canedo. Então eu uso o plágio assim, honestamente, né? Roubo as palavras, as expressões que eu acho contrabandeio, né? Mas assim, não estou me achando, né? Há um que às vezes aparente, né, que eu me acho de um grande poeta, acho que eu tenho muita coisa para aprender. E aprendo a cada dia, né? Agora aprender essa coisa do pensamento único, estou pensando sobre isso, né?
Como cuidado não cair no pensamento único. Cuidado para não cair no pensamento único do pensamento único.
Exatamente, exatamente.
Cuidado.
Eu acho que o importante da poesia é quando brota aquela coisa que é tua, né? Que é verdadeira, que não é uma mentira, não é uma farsa, né? Ele brota aquilo de uma forma, às vezes, tão natural, né? Que você não fez esforço, né?
Bom, vamos para a última.
Isso.
Queria saber.
Por mais mentira, mentiroso.
Última coisa. Esse, né? Cada um falasse dos projetos que está trabalhando, se está trabalhando com poesia ou não, e onde que as pessoas podem encontrar vocês, seja na internet, seja no papel, seja, enfim, onde for.
É...
Anitta, começa.
É, eu falei que estou preparando o meu terceiro livro agora, que vai sair pela 34, que dessa vez eu não vou pagar, porque eu ganhei o parque da Secretaria da Cultura.
Que ótimo.
Então é a primeira vez que eu não vou pagar, a primeira vez que vai ter inscrição no meu livro.
Quantos que é o parque?
Hã?
Quantos que é isso?
Tá, um 15 mil.
Tá,
e aí, mas só que você tem que pagar a edição, né? Quer dizer, é um dinheiro para você pagar a edição. Se a edição for 15 mil, é 15 mil que você que vai para a editora. Se for menos, aí o resto do troco fica para você.
Uma bela grana, né?
É, eu achei que super.
Um prêmio para um livro, né? De poesia?
É, ótimo.
Equivale ao prêmio da Petrobras, que são 3 pau por mês. Em 12 meses.
Petrobras acho que é 30 mil, né?
É, no ano, é 3 mil.
E aí, quase, onde a gente encontra você?
Você recebe o equivalente por mês, né? Praticamente.
Aí os primos ricos ganharam para Petrobras, assim. Mas é legal, é uma coisa bacana, você ter uma bolsa para criar, né? Porque, sei lá, eu tive bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, que é bolsa para você pesquisar, agora bolsa para criar é maravilhoso. É uma coisa assim que você até se sente meio profissional, assim, você fala, nossa, o que eu faço tem um negócio. Então eu estou trabalhando nisso agora.
Onde é que a gente encontra você?
Na internet?
É, se você
no
tem.
No Instituto Cultural tem os textos. Faz tempo que eu escrevi, né? Uns ensaios.
Mas você tem,
né,
alguma outra coisa? Um site, um blog, alguma coisa
não
que você publica?
Não, eu não sou nem um pouco na internet.
Você
assim,
não publica
não
poesia na internet, por exemplo?
Ah, tem algumas revistas na internet que tem alguns poemas. Tem aquele blog Escolhas Afetivas, que é um blog do amigo.
Ligo Cristóvão.
É isso. É um blog bacana, que tem uns poemas lá. Mas eu não tenho site, não tenho nada. Assim. Eu tenho um trabalho de poesia, de leitura de poema com intervenção eletrônica, que eu faço junto com o Silvio, que é compositor, e trabalha com música eletroacústica também. Então eu não tenho trabalho de leitura. Então no site dele tem teu site, né? Se tem o nosso trabalho.
Como chama o seu site?
Qual que é o endereço? Passa o endereço aí ainda.
Não, não, é criança do site.
Acho que é silvioferraz.cjb.net.
CJB é o quê?
É CJB, é o gerenciador de endereços cirúrgicos.
É, coloca lá, Silvio Ferraz. E aí ali tem, fala um pouco do nosso trabalho. A gente fez várias apresentações desde 2004.
E
a gente
Google
fez.
Coloca as
escolas. Vocês não trouxeram o CD para a gente ouvir, né?
É,
não.
Você, Flávia?
Eu estou trabalhando no segundo livro, tentando. Eu andei trabalhando demais e não tive que dar uma parada, mas agora também ganhei uma bolsa, a minha, da Biblioteca Nacional, para livro em fase de conclusão.
Maravilha, quanto é isso?
Sim,
nossa. Nossa, é da grana.
Seis meses de cada mês, 1.250 por mês.
Tá ótimo.
Renovado por mais 2 meses, se precisar. Mas...
Já tem o título do seu livro, Flávia?
Meu livro tá com só. Não, só título.
Working
Title. Lunares, por enquanto. Mas vai mudar, eu acho.
Lunares em castelhano?
Não.
Sabe o que quer dizer lunar em castelhano?
Não.
Lá no Paraguai? São aquelas pintas que as mulheres têm, mas aquelas mais salientes, assim,
não.
Lunar. Lunar, né? Lunares, né? legal, eu vou gostar.
Até que tem um poema com esse título, mas provavelmente vai mudar, não estou muito assim. E. Agora vai mudar mesmo. Agora eu não vou conseguir pensar.
Calma, você está na influência, assim, vou aproveitar agora, porque eu sou curioso, assim, né? A gente publicou pela coisa editora e tal, né? Só que o Campana nunca me mandou seu livro. Provavelmente ele mandou seu, então o Campana é jogo duro, né? Mas ele é muito generoso, né? Então, você tem influência de poetas latino-americanos?
Olha, a gente tem influência de tudo que a gente lê, né? A gente tem influência de tudo que a gente lê. E eu aprendi muito, 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 muito lá. E li muito, muita poesia americana, porque, assim, estava estudando.
Language, poetry,
e o Crilly, eu até cheguei a trocar alguns e-mails com ele antes dele morrer. É, traduzi um poema dele, a gente publicou na revista, etc. Eu tive contato com vários poetas interessantes
norte-americanos
que eu quero traduzir. Estou fazendo participando de uma coluna no Cronópios. A ideia dessa coluna é sempre traduzir poetas americanos contemporâneos, gente importante que não é conhecida no Brasil.
Legal,
gente premiada, legal. E tal. E aí pode me encontrar na Academia Internacional de Cinema, que a gente tem o curso de criação literária, a gente faz saraus, a gente tem sempre discussões de literatura.
Fica lá, Flávia,
eu
direto?
Fico lá direto. E eu cuido da comunicação da escola, eventos, programação e divulgação de cursos e tal. E o que mais? E na internet tem várias, encontra meus poemas em algumas
tem
revistas.
Tem blog também?
Não. Não tenho blog, não tenho tempo para blog. Não dá tempo.
E você, Douglas?
Se você disser,
projetos?
Projetos?
E onde que você se encontra?
Bom, atualmente estou morando em Assunção, capital do Paraguai, estou escondido lá. Tentando fazer algumas coisas. Assunção, fizemos um evento belíssimo esse ano chamado Capital Mundial da Ficção. Apesar de sermos boicoteados, sabotados, nossos parceiros da Embaixada do Brasil, a gente conseguiu fazer o evento. A Laura Bernardini foi por conta própria, uma jornalista do Jornal do Brasil, Mônica Figueiras, foi, eu tive que sair aí, não pude ir porque não consegui passagem, também não tinha grana. Ano passado fizemos, não consegui passagem para umas 10 pessoas, mas não teve público. O Choca Tecom ficou emborradíssimo. Escreveu um artigo na Piauí me chamando de Quixote Gordo e o domador de Sancho Pança Magro. Assim, desceu o cacete na gente por um dia público, né? Ficou chateado. Esse ano estava mais legal, porque o ano passado foi muito na casa da Carafada e tal. Né? Então queremos continuar fazendo Capital Mundial da Ficção. Esse era um evento nômade, talvez ano que vem rola no Rio de Janeiro, estamos estudando, será na Colômbia, né? A Colômbia eles apoiam a mesma poesia, né? Por exemplo, mais do que no Brasil. Aqui os polícias federais metem o pau nos traficantes, só que na Colômbia, eu tive notícia que quem bancou o primeiro festival de poesia foi o Pablo Escobar. Ele deu todos os dólares que ele quis dar e ainda leu o poema de abertura num estádio de futebol. E disse que estava jogando não sei quem que jogou. Eu falei, Efraim Medina Mendes, um amigo nosso que às vezes vem para cá, para São Paulo, né? Um escritor, narrador jovem colombiano. Ele contou que quando ele foi nesse festival, no Medellín, disse que estava jogando não sei o que no estádio lá, não tinha ninguém. Tinha 5 mil pessoas no futebol. E no outro estádio, tinham mais de 60 mil pessoas assistindo um festival de poesia como rola até hoje em Medellín, né? Eles estão na 40ª, 30ª, sei lá que edição, e teve a primeira patada inicial, o primeiro chute inaugural por um narcotraficante que supostamente foi morto pela CIA ou pela DEA, não sei por quem, e supostamente não foi morto, mataram um boneco ou um outro que estava lá, o cara da vila. Isso que rola na fronteira, essa conversa. Mas achei admirável que esse louco, né, esse narcotraficante, um dos mais malditos da Colômbia, seja o cara que financia a poesia. Né? Algo está errado e muito interessantemente errado na Colômbia. Né? Porque aqui nenhum traficante ainda teve essa grandeza, né, de fechar uma Morumbi, um Maracanã, e fazer um grande festival de poesia chamando.
Eles estão satisfeitos com o Esporte Samba.
Um evento chamado Scoop.
São uma escola de fãs, assim,
é um evento apenas, né? De música experimental no Rio de Janeiro. Financiado pelo Escadinho.
Pelo Escadinho, tá vendo?
Feito.
Isso é uma maravilha, né? Agora o meu amigo de Brasília. Como é o nome dele de Brasília? Eu tô Miranda, né? Ele fez um livro agora chamado São Fernando Beira-Mar. Ele quer que a gente edite, mandou para mim. Ele está fazendo a Bienal da Poesia em Brasília. Tomara que o Beira-Mar esteja dando alguma coisa para o Antônio Miranda também, né? Porque eu acho que só com o apoio da, do Ministério da Cultura fica difícil, né?
E onde é que então, a gente tinha?
Eu estou na Assunção, eu escrevo blog, porque eu, infelizmente, não tenho tempo. Mas estou de saco cheio também do blog, sabe? Porque e não é todo dia que eu tenho coisa para publicar, né? Isso é interessante. Então, às vezes também não tenho nada pra, interessante para dizer, né? Aí eu escrevo no blog, fica uma semana, duas paradas, né? Aí quando tem uma coisa legal, eu entrevistei o Léo, outro dia eu publiquei, entrevista, saiu no Jornal do Paraguai, entrevistei o Chico Sá, vou publicar a semana, inédita, o Chico Sá conversando comigo em Portugal, saiu no Sabarra, não? E projetos assim de edição, queremos editar mais coisas do Paraguai, queremos editar uma obra do Klebnikov, que é parceria com o Léo Granadinho, chamada Zanguese, uma peça de teatro que o Mário, meu novo amigo, vai providenciar, vai mandar para mim a versão dele em português, com o original russo, né? Queremos fazer uma experiência delirante e traduzir Klebnikov ao Portugal Solvachem e encenar com um grupo de clones maravilhosos que moram em Assunção, são os palhaços divinos, o Botim, o grupo de teatro Botim, que moraram na Espanha há muito tempo lá, e também uma parceria com o Almanhãs, que é o único paraguaio a ter estudado Mista, o Instituto Superior de Antropologia Teatral da Dinamarca. Estudou com o Eugênio Barba, com o Dário Fo, com todos esses capos do teatro antropológico da década de 80. O Uau, assim, é um mestre do teatro de vanguarda primitiva no Paraguai. A gente quer brincar de fazer essa peça do russo com ele e queremos fazer cinema, né? Estamos querendo fazer filmar uma obra do Manuel de Barros, filmar a poesia do Manuel de Barros, agora com grana e paz no coração, né? Porque a vez passada era muito mutuado, entramos num projeto de ingênuo, né? E acabamos fazendo um filme com o diretor ganhou toda a grana, e enfim, quando eu consegui que a Editora Planeta que publicasse o roteiro que eu fiz com o Manuel, né, junto com dividiu o bundão, deu para trás, regulou, dividir, a Editora Planeta pagou R$5.000, pagou o Manuel, a gente gastou dinheiro. Não sei o que vai dar, né? Porque o cara não vai dar o filme, né? Então a gente foi obrigado a fazer o filme de novo, né? E esse livro está encalhado lá na Planeta. Acho que eles perdoaram a dívida ou não. Não sei se não me falam mais, já vai ser dinheiro. Mas também ajudei eles em algo que eles queriam, né? E que eu pude interceder um pouquinho, né? E foi legal que eu intercedi, deu um bom resultado para eles e continuamos bons amigos, né? E não tenho. Não tem nenhum livro inédito, todos estão feitos, alguns não publicados, outros. Mas estou com vontade de escrever um livro agora chamado El Taxista Paraguaio de São Paulândia. Porque hoje a gente estava assim, conversando com taxistas, os taxistas são sábios, né? São os narradores rupestres da selva de pedra, né? São os xamãs que te contam tudo que você quer saber, são os tiresias, né? Que veem, né, que enxergam, né? Eles são cegos, né? A gente está falando sobre prostituição, né? Putas, putaria, puteiros, São Paulo, todo mundo, né? Eu falei, e aí? Eu falei para ele, como são as putas em São Paulo? Né? São as mais caras do Brasil? Ah, sim, são as mais caras do Brasil, acho que sim, né? Aí tal, aí depois ele disse, muito engraçado. Ah! Mas eu acho, senhor Douglas, que no Rio de Janeiro são as mais caras. O senhor sabe, não é praia, né? Então, são uma série de diálogos maluquíssimos, né? E aí, o cara contando que o cara que tem putas que cobram em São Paulo R$500.000, né? Até. E que tem outras que a tal de Moranguinho, você conhece a Moranguinho? Eu falei, conheço. Assim, então, a Moranguinho, outro dia, disse que recusou a proposta de um apresentador de televisão que queria dar R$80.000 para a mulher, né? Para fazer sexo com ela. Ah, que interessante. Mas tem uma história, me diz, de um pai que no aniversário do filho, no aniversário de 15 anos do filho, sei lá, contratou uma prostituta de R$150.000 para o filho. E é uma dessas famosas que a gente vê na televisão, nas revistas de moda e tal, né? Então a gente está falando sobre a prostituta, a economia da prostituição em São Paulo e no Rio, né? Onde estão as putas mais caras do Brasil? Estão em São Paulo e no Rio, né? Como a sociedade tão rica, né, também produz as putas mais ricas do pedaço, né? E esses diálogos, assim, alucinantes, né, com o taxista. Então, eu quero recuperar vários diálogos com taxistas que querem escrever o meu livro, Taxista Paraguai de São Paulo, que vai ser o taxista que vai contar tudo, assim, diálogos muito saborosos, curtos, né? Assim, tipo, a fonte de inspiração é o Los Pitichegos, do argentino Fogel. Não sei se já foi publicado no Brasil. Estão na Malvinas quatro soldados argentinos, né? Estão lá conversando. Aí um diz para o outro assim: o que você desejaria agora? E o outro diz: ah, eu gostaria de estar lá em Buenos Aires, no Café Tortoni, tomando chocolate caliente, não sei o quê. E o outro: ah, eu gostaria de estar com a minha mulher, faz tanto tempo que eu não vejo ela, estou um ano nessa porra dessa guerra, né? Só vejo macho, para tudo que é lá, não aguento mais, né? E o outro: e você, o que você gostaria de ser? Lá no meio daquele frio, daquela neve, o argentino diz: eu gostaria de ser um negro brasileiro de Ipanema.
Legal.
Eu gostaria de estar lá no meio daquela faixa ipanemense.
Vamos encerrar então? Bom, obrigado a vocês que vieram e continuaram.
Que resistiram, né?
E a gente volta amanhã. Obrigado.
Obrigada.